Salve, salve, Guayaquestes! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí. E hoje, mais do que nunca, isso faz muito mais sentido e vocês vão descobrir daqui a pouquinho o porquê. É isso aí. Estação Primeira do Brasil, nossa cidade de Salvador, estamos mandando aqui ao vivo, com muita emoção e com muita alegria. Muito obrigado pela presença de todos que estão aí já chegando aí, já deu seu like aí. Você sabe que você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Não custa nada, não custa um real, mas faz uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. É isso aí, vamos fazer um breve giro aqui da nossa equipe. Walterson Cabeça na direção técnica. Jorge Billy na direção geral do programa.
Eu.
Muito bem.
Tô com fome.
Suane Gomes, diretora de produção. Já super animada para a gente fazer a nossa primeira edição do BahiaCast itinerante, que começa no dia 29 na Chapada Diamantina. Exatamente, é isso aí, no Orquidário Lila. Já estamos fazendo tudo e vai ser realmente a nossa primeira incursão aí no universo, do universo particular da Chapada Diamantina, né? Vai ser, temos muita história para contar, vocês fiquem ligados aqui, que a gente vai mandar ao vivo aí a partir do dia 29, 30 e dia... Primeiro.
Exatamente. É isso aí. Inclusive, dia 1 a gente tá lançando os bastidores de hoje, né, Sérgio?
É, né?
Que a gente foi lá no...
sim, claro, com certeza. Tal. Acabamos de vir justamente de uma audição fantástica com o Saulo Fernandes, também com o nosso Ronaldo Bastos e também com o Luciano Calazans. Também. Um álbum fantástico. Vou deixar um beijo pros meninos aqui, porque é muito legal a gente ver que tá rolando arte da melhor qualidade aqui na Roma Negra, Salvador. Fazer rapidamente aqui o nosso giro, começar o nosso giro dos nossos apoiadores. Vocês sabem que a gente está diluindo o nosso giro dos apoiadores durante todo o programa. Então a gente vai começar com a Sennheiser também. Vocês sabem que o BahiaCast é o primeiro estúdio do Brasil, 100% Sennheiser. A gente tem aqui microfones e também os nossos fones vazados, que são a tecnologia da melhor qualidade da Sennheiser, que são 77 anos de tecnologia alemã. Meus primos, né, Bino?
O quê?
Meus primos alemães.
Com certeza, exatamente. Serginho que nasceu ali, como é?
Pertinho ali, Berlim, por exemplo. É isso aí, a gente agradece a Sennheiser, muito obrigado por acreditar no projeto BahiaCast. A gente está aqui, como falei, primeiro estúdio de podcast do Brasil, exclusivamente 100% Sennheiser. Isso aí é uma grande honra para a gente. E também, aqui no último elemento da nossa primeira fase do nosso giro, a Winding House também. Cabas vai colocar aqui, cadê Cabas? Daqui a pouquinho... Ele tá fazendo os ajustes aqui. A gente já tá brindando aqui com o nosso convidado aqui, um vinho da melhor qualidade, um vinho chileno da Winding House. Obrigado aí pelo apoio. Você sabe que se você seguir os caras aí no Instagram e todas as redes, você sabe que é fácil achar o Winding House. Você sabe que a sexta-feira o delivery é grátis. Então você escolhe o seu combo de marcas, muitas vezes exclusivas, né? Em muitos casos, grande parte do repertório, vamos dizer assim, né?
E o que a carta, né, que chama, né?
Exatamente, a carta, muito bem.
Eu sou um sommelier.
Muito bem, exatamente. Você faz o seu combo e você recebe em casa toda na sexta-feira sem pagar o delivery. Exatamente. Então, um beijo pra rapaziada do Winding House aí, tamo firme e forte aí nessa luta. Então já começamos aqui abrindo o trabalho, porque quarta-feira com cara de sexta, São João, sexta, aquela coisa também. Toda. Mas, vamos
e nessa. Tem esse vinho aí que eu não sabia da Austrália, australiano.
Tem um vinho também.
Muito bom.
Meus primos também, você sabe, né, Vitor?
São australianos também?
Também.
Pô, teve uma parte da sua galera, sua família viajou pra Austrália.
Exatamente.
De canguru e chegou lá e tal.
Exatamente. Gente, com muita alegria que a gente tá fazendo a pausa daqui a pouco, depois desse episódio, para o São João, porque o São João é uma festa que diz muito sobre a nossa identidade como nordestinos, então a gente não podia fazer essa pausa de uma maneira mais legal do que a gente está fazendo com esse convidado dessa noite. O cara é um comunicador e é também um viciado em música. E ele tá aqui... abrilhantando a nossa noite aqui, trazendo mais alegria e conhecimento para nós. Ismael Carvalho, obrigado pela presença.
Obrigado a vocês pelo convite, tô muito feliz, de verdade. E falar sobre música para mim é a melhor coisa do mundo. Sou viciado real em música.
Bom, já vou começar lhe perguntando, o que é ser viciado em música?
O que é ser viciado em música? É quando a música, para mim, ela tem um papel fundamental em várias áreas ali da minha vida. Desde quando eu preciso me curar de um relacionamento frustrado, a quando eu preciso comemorar com meus amigos, a quando eu preciso festejar com minha família. A música sempre tem papel muito importante na minha vida e sempre teve.
Mas você não é músico, você não toca.
Não sou músico.
Conta-me, conta aí.
Não toco, não canto. Mas a música. Meus
você encanta, você não canta, ele canta.
Tá dizendo? A música sempre. Eu acho que na maioria das famílias negras, eu acho que a música tem esse papel, né? Eu acho que desde muito novinho ali, meus pais sempre foram muito musicais, mas nesse sentido de ouvir. Na minha família não tem nenhum músico, assim, que eu lembre. Na minha família principal, pelo menos, não tem nenhum músico. Mas minha família sempre foi muito musical nesse sentido. As reuniões de família sempre foram muito regadas à música. Meu pai sempre foi muito musical e ele sempre teve isso de influenciar eu e meu irmão, primeiramente, a gostar muito da música negra, da música preta. Mesmo que não com um discurso muito...
Engajado?
Engajado, com a militância por trás, mas ele sempre... influenciou a gente nesse sentido. Minha mãe também sempre gostou muito, sempre falou quem eram os artistas delas preferidos. Então, acho que a gente, eu e meu irmão, a gente terminou se tornando essas pessoas muito musicais por esses dois, por essas duas pessoas, assim.
Mas você estudou outra coisa, você estudou comunicação.
De publicidade.
Publicidade.
Não tem nada a ver,
Tem também.
Sim, mas inclusive isso tem... Essa decisão de escolher publicidade... Tem a ver com isso, porque eu tava meio indeciso ali no final do ensino médio. O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? E não sabia muito bem. Aí fui pesquisar o que é que eu gostaria de trabalhar até os últimos dias da minha vida. E eu juntei, ó, gosto muito de audiovisual, gosto muito de fotografia, gosto muito de música, gosto muito de TV, gosto muito de cinema. Qual área eu posso trabalhar que esteja, de alguma forma, se relacionando com tudo isso? E aí eu fui pesquisando, perguntei a alguns amigos que já estavam... já tinham entrado na faculdade e vi que a publicidade, de certa forma, ela trabalha com essas coisas direto ou indiretamente, a depender de onde você trabalhe. Então, a minha escolha... A música estava envolvida nisso aí também, nessa escolha.
Então você graduou.
Graduei em publicidade. Publicidade e propaganda da Unifac, Salvador.
E você trabalhou diretamente com isso?
Trabalhei.
Por que você riu?
Porque alguém riu aqui, eu ri também.
Aqui com o nosso... Diga de novo seu nome.
Vitor Andrade, meu
Vitor
assessor,
Andrade,
maravilhoso.
Tá aqui na assessoria, que também está dando grandes contribuições em office. Espero que ele continue também, pegue o microfone ali e faça coisa durante...
Ó! Oh? E aí, sim, estudei na Unifac.
Sim.
Fiz publicidade. Qual foi a pergunta mesmo?
Você trabalhou efetivamente?
Trabalhei com publicidade. Eu estagiei desde muito cedo, assim. Graças a Deus, eu consegui logo estágio nos primeiros semestres. E aí, já fui estagiando. Estagiei numa clínica de estética. Depois, estagiei no Shopping Center Lapa. No setor de marketing do Shopping Center Lapa, inclusive. Que eu devo muito a elas. Que era um setor todo feminino. Só tinha eu de homem ali.
Sim.
E também estagiei no Fera Palace Hotel. Na época da implantação. E aí no final, assim, tava saindo da faculdade. Não podia mais estagiar. Porque eu queria continuar no Center Lapa. Que foi meu último estágio. Não podia continuar ali. Aí o Center Lapa conseguiu um efetivo na Honda. Na Honda Imperial concessionária. Eu trabalhei no setor de marketing da Honda Imperial. E aí... trabalhando no setor de marketing ali, né? Que tem a ver com publicidade também.
Mas você foi enveredando por essa coisa de produzir conteúdo audiovisual, falando sobre música, dando suas impressões. Não só sobre música, mas sobre vários aspectos associados, né? Porque a gente tá tendo hoje essa explosão do audiovisual.
Isso.
E a gente tem hoje essa coisa de muita gente produzindo vários conteúdos.
Uhum.
E aí, várias vertentes aí se cruzam aí na produção. Eu tive olhando o seu material que você publica.
Eu produzo, exatamente.
Você produz. E vários enfechamentos aí dessa questão, por exemplo, de noções da questão racial, também com a música. Tudo isso acaba achando aí um caminho na sua produção.
Assim, eu comecei em 2020, tem muito pouco tempo. 2020, no meio da pandemia. Em junho, julho de 2020.
Um canal no YouTube?
Não, comecei... Mais ou menos. Eu tava ali, no meio da pandemia, com minha família. Tinha saído da Honda, tinha aberto uma agência de publicidade com dois amigos meus, com Jamile e com Aaron. E aí a gente estava começando ali, investir um pouquinho, cada um investia o que podia. E veio a pandemia. Aí no meio da pandemia eu lembro que a gente estava lendo um livro em casa. Alguém tinha me indicado um livro, acho que foi Gabriel, meu amigo Gabriel Leal, que hoje trabalha comigo. E aí ele me indicou um livro sobre pauta racial e... Eu chamei minha mãe, chamei minha avó, morava com todo mundo nessa época, tava todo mundo preso dentro de casa. Eu falei, bora fazer uma leitura dinâmica, todo mundo aqui em casa, na sala, a gente lê em voz alta, a gente discute sobre o tema. E aí a gente leu Tornar-se Negro, que é um livro de Neuza Santos Souza, que foi um dos primeiros livros que eu li sobre a pauta racial, que eu tive contato. E aí no final do livro, no final da leitura, minha mãe me perguntou assim, tá, você leu o livro, a gente discutiu, a gente chorou, a gente teve, todo, cada um teve sua reação aqui, o que vai ser feito a partir disso? Minha mãe não era, nunca foi, minha mãe sempre falou muito, né, sobre o cabelo, minha mãe usou trança quando eu já era criança, então ela já vem com esse, com essa... falando sobre isso já de alguma forma.
É de uma perspectiva de consciência.
Exatamente.
Sobre a questão.
E aí ela perguntou, o que, que você vai fazer? A gente vai ficar só na leitura? A gente vai ficar só a gente adquirindo conhecimento? O que é que você vai fazer de fato? Qual vai ser a ação que você vai tomar a partir disso? E aquilo ficou em minha cabeça. E aí eu tava fazendo terapia online e levei pra terapia. Eu falei, porra, o que é que eu posso fazer com isso? E aí eu levei pra terapeuta e ela falou, e aí, o que, que você pode fazer? Jogou a mesma pergunta pra mim. E eu fiquei refletindo. Pô, eu gosto muito de audiovisual. Tive que aprender a mexer em alguns aplicativos, em alguns programas, por conta dos estágios, mesmo não amando muito essa área de meter a mão na massa pra editar vídeo, pra criar peça gráfica, nunca foi meu forte assim, mas eu tive que aprender por conta dos estágios. Posso trazer tudo isso pra mim de alguma forma pra fazer com que essa mensagem chegue mais gente, né? E naquela época da pandemia a gente viu muita gente crescer, né, nessa área da comunicação digital, como influenciador, como criador de conteúdo. E eu vi isso como uma oportunidade. Eu falei, vou criar um vídeo primeiro aqui, com meus amigos ali, meus 1000 seguidores na época. Criei um vídeo e foi bem na época em que tinha acontecido a morte de George Floyd, né, 2020. E eu vi muita coisa ali incoerente na internet, né, o povo só postando tela branca e eu vendo, pô, calma, seu comportamento é um, você postando tela preta, né, postando tela preta aqui, deixa eu fazer um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre isso na internet, no Instagram, na época, só no Instagram, e o vídeo meio que deu certo, assim, as pessoas gostaram, meus amigos, meus poucos amigos gostaram, e aí eu falei, pô, então, talvez seja isso, né, talvez seja isso que eu queira, talvez seja isso que eu, talvez seja bom realmente nisso, porque as pessoas começaram a me elogiar. Eu não levei tanta fé nisso, assim. Eu falei, será? Será mesmo que é elogio ou será que é só amizade? E aí fiz um segundo vídeo, só que esse segundo vídeo foi um pouco mais elaborado. Aí eu fiz um vídeo maior. Aí sim, eu abri um canal no YouTube e falei, vou criar um vídeo maior sobre essas pautas. E fiz um vídeo sobre racismo no meio de comunicação. E aí, esse livro de
Nilson... Eu vi esse.
Você viu? Esse livro de Nilson Santos Souza me ajudou muito, né? E, na verdade, em todos os meus vídeos, assim, esse livro volta, né? É o livro que eu mais indico pra qualquer pessoa negra no país pra ler esse livro, que é muito bom.
Tornar-se Negro.
Tornar-se Negro, Neuza Santos Souza. Inclusive, eles relançaram, tá vendendo todas as livrarias aí do país. É muito, 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 muito bom. E aí, eu lancei, fiz esse vídeo que falava ali, pô, tantas novelas, tantos programas, anos de TV. A TV existe há não sei quantos, há décadas, e a gente vê como os negros são representados, né? E falei sobre racismo recreativo, falei sobre os estereótipos que a gente sempre é associado. E esse vídeo deu mais certo ainda do que o outro. Algumas pessoas famosas começaram a repostar, a me seguir por conta disso. Mas virada de chave veio no terceiro.
Quem de famoso, assim, fala? Sabe?
Rapaz, eu lembro na época Rodrigo França. Rodrigo França, que participou do Big Brother, que é escritor, ativista maravilhoso, que eu sou fã dele. Rodrigo França, na época. E aí, mas a minha virada veio no terceiro vídeo. Minha virada, assim, que eu cresci muito,
Rodrigo,
né?
França é o que tá... É o diretor do Humor Negro?
Exatamente. Rodrigo sim. França, diretor do Humor Negro.
Tire a camisa do ombro.
A sua camisa.
Cardoso.
Ele é apaixonado.
Vinho para o nosso convidado Cardoso, está aqui também.
Posso fazer uma pergunta? Vinhozinho? Posso fazer uma pergunta? Eu acredito que nessas pesquisas que você fez, você obteve algumas respostas.
Sim.
E outras, eu acredito que até hoje você deve estar buscando. Certo? Eu vou fazer uma pergunta boba. Taylor Swift e Margareth Menezes.
Gente, já, pô?
Por quê? Não, lógico, porque daqui a pouco...
Comparação.
Taylor Swift e Margareth Menezes. Uhum. Se você tiver na prateleira o CD, eu acredito que você vai escolher a da Margot. Porque as outras milhares e milhares e milhares de pessoas não escolheriam a Margot no lugar da Taylor. De sua opinião aí.
A sua pergunta tem a ver com o que eu ia falar, com o meu terceiro vídeo.
Pronto.
Né? Gostei da que ele me jogou e eu
pensei... Guarde esse pensamento que ele vai falar nisso.
E aí meu terceiro vídeo, que foi o que veio a virada de chave, foi o vídeo sobre desigualdade racial na música baiana.
Ah, sim.
E aí foi um vídeo que fez com que tudo acontecesse pra mim, assim, que eu me visse mesmo nesse lugar.
Eu não pude clicar nesse por falta de tempo.
Como comunicador.
Então me manda...
Vou te mandar.
Basicamente o que você fala.
Foi 2020. Não, basicamente eu falo. Na época, Thaís Araújo tinha feito uma live com Ivete no Instagram. E Thaís Araújo fez essa pergunta. Por que Margareth não é tão famosa quanto você, Ivete? E aí, aí Ivete falou ali o porquê que ela achava. Thaís falou o porquê que ela achava. Porque foi nessa época, né? George Floyd, então muitos artistas brancos começaram a fazer live com artistas pretos pra falar sobre antirracismo e tudo mais. E eu peguei esse gancho e falei, pô, vou fazer um vídeo sobre isso. E era um assunto que eu já queria muito falar. Na verdade, quando eu comecei o canal, eu falei, vai ser o meu primeiro vídeo esse. Eu falei, não, calma. Vou falar, vou abrir o canal, fazer sobre um vídeo com assunto mais morno, depois eu jogo esse. Porque já era um assunto que meu pai já falava muito em casa, né? Por que Margareth não faz tanto sucesso quanto as outras? Por que os artistas negros não fazem tanto sucesso no país, se nós somos maioria, se nós somos os criadores de tudo, se a gente tá por trás das câmeras, a gente tá nos instrumentos, por que a gente não ganha mais, por que a gente não tá nos holofotes? E aí, foi exatamente sobre isso que eu falei no meu vídeo. Eu falo sobre...
Não, mas agora eu quero saber por que que você... Qual a sua resposta para essa pergunta original?
Eu falo isso no vídeo, né? Eu falo que... Por conta da sociedade racista que a gente vive puramente, né? Eu acho que a indústria baiana, a indústria brasileira, mas a baiana também tem um papel nisso, se comportou muito de uma forma que não possibilitou com que esses artistas negros ascendessem socialmente, o que é muito importante, porque eu falo também sobre a apropriação cultural nesse vídeo, que é um ponto muito importante, né? Sim. Porque a gente vê artistas brancos usando as nossas narrativas, os nossos instrumentos, as nossas letras, mas no fim, quem ganha são eles, quem estão milionários são eles. E esse é um ponto muito importante, porque a apropriação cultural é exatamente sobre isso, né? Tá bom, você usa a nossa cultura, mas o que é que você dá de volta? Né? Ok, você gosta disso aqui que a gente faz, mas o que é que você faz? Como é que você se comporta afirmando que você entende de fato o que é que a gente traz pra vocês? O que é que a gente traz pra nossa cultura? Porque é muito fácil a gente falar, eu quero usar um turbante, eu quero usar a trança. Tá, mas o que é que a trança significa pra você? De fato, o que é que a trança... Você sabe o que é a trança que a gente criou e que tem um significado muito precioso pra gente, culturalmente? Sabe o que significa de fato? Então, quando essas pessoas não entregam de volta algo que realmente tenha valor pra gente, inclusive valor financeiro, porque os artistas pretos precisam se sustentar, querem também ficar milionários, né? Então, eu falo basicamente sobre isso, que a gente cria tudo, a gente faz tudo, e no final, no final do show, quem vai pra casa de van, quem vai pra casa de ônibus é um, e quem vai de jatinho é outro. Então, essa comparação que, pra mim, essa analogia que, pra mim, nunca fez sentido. Assim, desde muito novinho. Meu pai sempre reforçou muito isso, mas eu também sempre percebi muito. Sempre foi assunto nas minhas rodas de conversa com meus amigos negros. E eu só fiz um vídeo sobre isso. E aí, nessa época, os artistas da Bahia repostaram. Margareth Menezes repostou, Lued Luna, políticos de fora de Salvador também. E aí, eu dormi no dia com 3 mil seguidores, acordei com 20 mil seguidores no outro dia.
É um crescimento bastante expressivo.
Eu acho que isso significa também, e foi como eu entendi, né? Vendo todas essas artistas, mulheres principalmente negras, repostando esse vídeo, a gente precisava falar sobre isso. A gente não podia, e eu entendi, até algumas pessoas me falaram isso, você falou que a gente não podia falar, sabe? Você falou, tocou num assunto em que você teve coragem de falar num assunto em que a gente não podia tocar. E aí muita gente me agradeceu, muitos artistas me agradeceram na época. E foi isso, aí foi esse meu terceiro vídeo.
Mas no caso não seria um erro elas não poderem falar sobre isso? O que pedia?
Como a indústria fonográfica funciona, né? Como a mídia funciona. A mídia baiana tá na mão de quem? Né? Sempre teve na mão de quem? Quem são as pessoas? Quem são os donos, de fato? Quem diz esse...
Quer dizer, quem eram, né? Porque agora a internet tá mexendo nesse jogo aí.
Isso, exatamente. A internet tá
mexendo. Tem muita gente querendo bater cabeça aqui, inclusive.
Eu imagino. Eu imagino. E é muito isso. Então, por isso que eles não podiam falar, entendeu? A internet é algo novo. Até pra esses artistas também que são mais antigos, entendeu? Eles entenderem que agora a gente pode falar, que tem uma juventude com eles, tem uma nova geração com eles. Inclusive, logo depois desse vídeo, eu fiz uma live com Margareth. E no final eu falei muito isso, assim. Margareth, se gerações antigas não te colocaram no trono que você merece, as novas gerações vão te colocar. Porque você merece estar no trono que você sempre esteve pra gente. Entendeu? E hoje em dia ela tá onde ela
tá. E como é que você avalia, por exemplo, o fato dela ter sido escolhida pra ser a ministra?
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Você se preocupou, por exemplo, como muita gente se preocupou sobre a questão do desempenho técnico dela?
Não.
E por que não?
Não, de fato não, porque eu sempre vi Margareth tendo posicionamentos incríveis sobre a questão cultural da nossa cidade.
De fato.
Né?
Isso não se questiona.
Não se questiona, eu sempre vi os projetos que Margareth faz, né? Não pensando só no umbigo dela. Como eu te falei, né? Eu fui ex-genro de Adilmar, e Adilmar trabalhou anos com Margareth. Então, eu vi de perto, né, a produção, vi de perto muita coisa.
Você até falou que a gente se conheceu antes até, né?
Exatamente, já te vi.
Nessa
exatamente. Onda. Então, eu via que Margareth, às vezes, não tava nos holofotes, mas ela queria fazer as coisas girarem para outras pessoas, sabe? Ela não queria só fazer com que as coisas girassem para ela, para a comunidade dela, para a comunidade da Ribeira. Então, quando ela cria a Fábrica Cultural, quando ela vem com o mercado IAO, diz muito sobre isso.
A gente esteve lá também.
Exatamente. Então, para mim, ela tá mais do que preparada. Sempre esteve. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram que... Logo quando ela tava pra anunciar, assim, inclusive eu tava tentando sondar, perguntando pras pessoas mais próximas dela, vai ser ou não vai ser, vai ser? Porque eu fiz um vídeo falando, tipo, quem era a Margareth? De onde ela veio pra ela merecer, de fato, estar nesse lugar, sabe? Nesse espaço.
Então... Eu acho que... Acho não, tenho convicção que o cargo também é representativo e que a escolha se justifica justamente por isso.
Sim.
Pela história pregressa dela. E pelo que ela pode alavancar como um espelho, justamente de uma população, como você falou... Que sempre foi relegada à invisibilidade, inclusive.
Isso.
Né? Então, ela está lá como uma mulher negra e tendo todo esse histórico que ela tem, é uma possibilidade da gente começar a dialogar com o resto da sociedade sobre essas questões que precisam ser abordadas de forma mais séria, como não foram, infelizmente, durante a história brasileira.
Sim, da história inteira.
Exatamente. Então tem tudo isso. Então essa questão, por exemplo, se aventou, por exemplo, mas ela tem a capacidade técnica. Bom, ela tem condições de fazer uma equipe que tenha a capacidade técnica para poder gerenciar tudo.
Exatamente.
O cargo é sobretudo representativo nesse sentido. Né?
Ontem eu estava conversando com o Zezão do Zumbi, certo?
Sim, ele teve aqui ontem.
Pô, a gente ficou até tarde debatendo e a gente estava tocando nesse assunto, né? E ele estava falando do que... E eu tava dizendo pra ele, rapaz, será que a gente, do que está incluído nesse movimento, certo? Não tem um discurso muito... Eu não tô dizendo que não existe, muito pelo contrário, existe racismo, a gente sabe disso. Mas o discurso, se a gente ficar passando esse discurso de que a gente tá sofrendo e que a gente não tá fazendo nada, será que isso não enfraquece? Não chegou o momento agora de a gente falar, abrir o foda-se, certo? E agora vai ser do jeito que eu quero e acabou. Você acredita nisso? O que é que você pensa sobre isso? Sobre o discurso que está se colocando e está interferindo, inclusive, que rainhas como Margareth Menezes não tenham o lugar dela.
Eu não acredito que o fato desse discurso seja o causador disso, né? Eu acho que toda a estrutura, assim, né? O poder tá na mão de... Até hoje, o poder ainda está na mão dos brancos, né? A gente não vai fantasiar e dizer, não, a gente tá vivendo num Brasil diferente. A gente tá vivendo num Brasil um pouquinho diferente, né? Tipo, a gente tá vivendo num Brasil diferente em relação a algumas coisas, em relação à estética, em relação ao preto em alguns espaços, mas o preto ainda não tá no topo, né? Isso fala, é utopia a gente falar isso hoje em dia no Brasil. Então, eu acho importante a gente fazer os dois.
Porém, uma não vou, não precisa citar o nome, uma mulher de uma...
Mas se quiser citar, você pode.
Não, é um podcast. De uma grande agência, representante de uma grande agência nacional, ela disse que hoje o mercado, o mercado está se voltando por uma questão de oportunismo, certo? E se você não for negro, não for homossexual...
Não for minoria.
Para o mercado hoje, não importa. Segundo... O que ela passou, entendeu?
Inclusive, Billy, me permita fazer aqui uma ressalva aqui, uma reparação, inclusive, que no começo eu não falei do nosso co-host, o Pedro Valente, que está aqui comigo todos os dias. Ele hoje não pôde vir, mas o Pedro Valente, como publicitário experiente que é, ele tem sinalizado bastante isso, que ele ouve de diversas pessoas, diversos clientes, diversas empresas, marcas nacionais, que ele mesmo sendo um influencer que tem uma capacidade de transferência de autoridade muito grande, um cara conhecido, que as pessoas respeitam, mas ele é tudo que as marcas hoje não querem. Bill tá falando dessa coisa do oportunismo.
Um homem branco.
Isso, eu queria que você comentasse sobre isso, porque ele diz assim, olha, as marcas não querem um homem cis, branco, como ele, então ele é tudo que as pessoas não querem, as marcas não querem, porque há um certo oportunismo no mercado em relação a todas essas novas... Não são novas, mas todas essas emergentes identidades que estão aí nesse panteão aí. Queria que você comentasse isso.
Não, eu acredito muito, eu acredito no que vocês falaram, exatamente isso. Eu acho que é o oportunismo de fato, porque é nítido, né? Como as agências, como as marcas têm se comportado agora, elas aparecem em momentos bem específicos do ano, né? Em junho elas aparecem para a comunidade LGBTQIA+, em novembro elas aparecem para os negros, em março elas aparecem para as mulheres, e por aí vai. O que eu acho que essas minorias precisam... Eu acredito que muitas pessoas dessas minorias estão cientes disso. Eu sempre fico muito atento a isso, né? Quando a marca... Porque às vezes eu crio um projeto no meio do ano, mando pra algumas marcas e nem querem conversar. Agora chega novembro, que eu sou negro, todo mundo quer projeto, todo mundo quer conversar, todo mundo quer me ouvir, todo mundo me quer, todo mundo sabe.
Qual é o limite da negociação, você como um profissional de comunicação e ao mesmo tempo um cara que é representante dessas... maiorias minorizadas. Qual é o limite da...
Não. Maiorias minorizadas, gostei.
Qual é o limite da negociação?
É o que não fira... Tudo que eu acredito, né? Quem eu sou, de fato. A marca não ferindo isso. A gente tá aqui pra negociar, até porque eu quero ficar rico também. Então, mas tirando isso... tirando eles não... Ferindo o que eu acredito... Eu pesquiso muito, né? Tenho uma equipe também que pesquisa muito como é que essas marcas se comportam e se comportaram durante todo o processo de...
Benetton, então, nem pensar.
Que marca essa? Não sei nem quem é marca essa, Benetton.
Benetton já faliu.
É marca de que isso?
Carlinhos Brown é um grande negociador?
Carlinhos Brown?
Sim.
Negociador em que sentido?
Com essa lógica oportunista do mercado, ou a lógica branca do mercado?
Nossa, gente, que pergunta difícil.
Fica à vontade, pô. Tá em família aqui.
Se Carlinhos Brown... Rapaz, eu ainda não vi, chega a gaguejei, eu ainda não vi ele negociando nada com nenhuma marca, assim.
Tudo que ele fez no Candial não foi uma grande negociação com o sistema, na sua opinião? Todas as oportunidades que ele trouxe para a comunidade e a visibilidade não foi uma negociação?
Mas você não acha que isso foi trouxe benefícios para a comunidade também?
Total, eu sou fã desse projeto. Eu estive lá essa semana, fui convidado para Catum.
Mas você acha que é oportunismo da parte dele?
Não, pelo contrário.
Ah, sim.
Você acha que ele foi um bom negociante?
Sim. E acredito que a gente tem que pensar assim também.
Eu cheguei a dizer, por exemplo, para Catum, que nós vivemos ali, uma coletividade, todos os alunos, nós estávamos vivendo um sonho de uma pessoa.
Mas talvez seja pouco, né, Sérgio? Talvez, eu não sei, do ponto de vista... Eu entendo que você está falando, realmente é grandioso
o projeto.
O projeto é maravilhoso, sempre achei e tal. Do próprio Olodum também, no Pelourinho.
Sim, não vamos esquecer o Olodum também. Exato. Nem o Ileaê, o vovô teve aqui.
Exato. Exatamente. Mas, e tipo assim, e a gente acaba, né, não dando prioridade, mas é sempre um ponto ali, outro ponto aqui. E tentaram destruir várias vezes o próprio... O gueto, né? Sim. Várias vezes tentaram destruir ali aquela coisa e as pessoas se calaram, né? Tem essa questão também, né? E talvez... Agora eu só tô lembrando de uma coisa, Sérgio. Foi que Wanda Chase falou hoje. E a gente tá falando, fazendo várias perguntas assim. É. E não, Wanda falou assim, rapaz, vocês gostam de apertar.
Eles gostam demais.
Só pra contextualizar, Wanda Chase tava nesse evento, que foi a audição que a gente fez com o Saulo Fernandes.
Sim.
Com o nosso Luciano Calazans e com o Ronaldo Bastos.
Ronaldo Bastos.
E aí, Wanda Chase estava lá também. Eu falei, Wanda, que dia vai no Biacast? Ela, vocês apertam demais.
Aquele lance.
Não mentiu, não mentiu.
Aquele lance.
Esse eu não vi, não.
Uma pequena pausa aqui para a gente valorizar também aqui o nosso apoiador, que é o de Alemar. Vocês já sabem que a gente está aqui. Eu, inclusive, estou fazendo isso aqui para abrir o trabalho, porque a gente está bebendo aqui, para a gente não ficar doidão, né, não?
Eu já entrei, na verdade, um pouco assim. Já
Vamos ficar para comer um salgado aqui de boa, porque tem salgados e doces aqui, que são os doces conventuais portugueses aqui do de Alemar. Você sabe que você pode encontrar o de Alemar no L4 do Shopping Barra e também no Rio Vermelho. Doces conventuais portugueses, que também falam muito sobre nossa herança portuguesa ibérica, né? Então a gente agradece aqui mais uma vez evocar a presença espiritual do nosso grande Pedro Valente, que não está aqui com a gente fisicamente, mas está aqui também a Energia, que é um grande parceiro aqui também do de Alemar. E aqui, Ismael, tem aqui os pastéis de nata.
Uhum. Nunca comi pastel de nata.
Porra, bicho, você vai...
Na vida. Ó. Nada que tenha português no meio... Mentira, tô brincando.
mas é também a gente também. Muito. E é muito da gente, né?
Não, eu imagino, deve ser uma delícia.
E esses aqui são doces, que são os pastéis de nata. E...
Esse
aqui. A gente também pastéis de palmito e também de bacalhau.
Uhum.
Então, como os de palmito e de bacalhau são salgados, podem combinar, harmonizar com o nosso vinho, você fica à vontade a partir desse momento pra...
Pode deixar. Posso comer agora?
Pode, sim.
Eu tô com um pouco de fome.
Se jogue. Enquanto isso, o Billy vai falar, Billy.
Fala aí, Billy.
O que você tem contra Taylor Swift? Qual é o problema?
Ah, eu nem respondi, né? Coitado da Taylor.
Já. Essa porra dessa camisa no ombro.
Eu recebi um convite muito... se você conseguir uma cortesia de Taylor Swift, eu falei, meu Deus do céu. Quem sou eu, meu Deus do céu? E aí a gente verifica...
Você trocou, mas tudo bem. Esse aqui é de bacalhau.
Esse é de bacalhau?
Uhum.
Você pegou aqui.
Foi.
Não, esses são de nata que eu te falei.
Aqui é bacalhau.
Bacalhau é palmito.
Mas é tudo. Como é que se diz? É gostoso.
É, não, muito bom, mas... muito bom.
Aí você experimenta um, depois vai falar o do outro. Se quiser ficar embaixo da mesa.
Cardoso, por favor, Cardoso, você vai levar Billy pra Bahia? Leve?
Vou até servir ele aí, que ele tá reclamando aqui.
É mesmo, pega aí.
Do bacalhau.
Por favor, Cardoso, leve Billy.
Agora sim.
Gente, para vocês que estão vendo a gente aqui no BahiaCast, mais uma vez, lembrar que a gente está aqui. Vocês podem apoiar a nossa proposta, vocês podem se inscrever no canal, podem dar like. Normalmente as pessoas se esquecem, ficam até, como diria, entretidas com a conversa, esquecem de dar o like. Então dê um like, porque se você fizer isso, não vai custar nada e você vai informar ao algoritmo que o nosso conteúdo é relevante. Então é muito importante que você apoie a gente nesse sentido. E aí, enquanto isso, eu vou pedir a Cardoso que convença a Billy a ir pra Fonte Nova, porque a gente fica aqui do lado da Fonte Nova. O Bahia vai tomar um pau do Palmeiras hoje? Tem 15 anos que o Bahia não ganha do Palmeiras. Vocês não sabem disso, vocês são Bahia, estão aí arrotando arrogância. Hoje o Bahia vai tomar outro pau do Palmeiras, não, Billy? E por favor, leve Billy, Cardoso.
É por isso que eu gosto desse cara.
Eu vou admitir que a emenda foi melhor do que a soneta. Ele falou, mude seu programa pra Vitória Cast. Porra, puta que pariu. Pô, Cardoso, aí você botou pra ler mesmo. Não deixa de vir não, velho. Mas leve Billy hoje.
Mas vamos lá de Taylor Swift.
Vamos lá, Taylor Swift. Qual é o grande problema aí? Que você... Volte a pergunta aí pro rapaz.
Não, eu lembro.
Qual é?
Ele perguntou da questão, né? Do que é que teria na minha estante, né? E qual a explicação? Ele já perguntou isso já no backstage já também. A questão dessa popularidade dela, né? Mas pra mim tá muito explicado, assim, né? Tipo, ela é o que o mundo gosta. Ela é o que a câmera gosta. Ela é o que toda criança, todo jovem, todo adolescente, todo adulto, todo homem, toda mulher gosta de ver, né? Eu acho que... Quando eu fiz meu vídeo sobre racismo no meio de comunicação, eu falo muito sobre isso, sobre Xuxa, sobre Angélica. É o que a gente sente prazer em ver. A gente foi ensinado a isso, né? Nossa mente foi... ensinada a gostar, ter prazer, por mais que ela não cante bem. E, enfim, não tô aqui pra dizer se ela canta ou se ela não canta.
Se ela não cantar, a Taylor,
ou qualquer outra cantora que se pareça com ela. Se ela não cantar bem, se ela não tiver letras boas eu sei que ela tem. É prazeroso a gente ver ela na câmera, né? A gente assistir o show dela. Então... outras pessoas estão fazendo um movimento contrário, né? De se questionar, de mudar esse imaginário da gente. A gente tá fazendo esse processo, né? Algumas pessoas fizeram esse processo. A gente que nasceu numa cidade preta e tudo mais, é muito mais fácil a gente fazer esse processo. Mas a maioria do mundo não. A maioria do mundo ainda continua achando as mulheres loiras dos olhos azuis as pessoas mais bonitas do mundo. As tais, as que eles querem consumir, as que eles sentem prazer de todas as formas em ver. Alguns querem ser ela, alguns querem ela, e é isso aí.
Mas você tocou num ponto interessante, que é essa nossa perspectiva particular de estar na maior cidade africana fora da África.
Essa, você falou, mais preta, assim.
Essa reflexão pra gente, como você falou, por mais que ainda seja um questionamento de uma realidade imposta pela goela abaixo por 500 anos... Mas pra gente, por a gente ter uma cidade, né, 84% preta, é uma reflexão que é muito, nos é muito mais natural do que para o resto da população, como você falou.
Sim.
A gente tem alguns pontos importantes no país, como, sei lá, as capitais, São Paulo, porque tem muito nordestino e, consequentemente, tem muita gente preta também.
Uhum.
A gente tem Recife, que também foi um lugar que recebeu muita gente de África. Uhum. Temos o Rio de Janeiro.
Sim.
Mas no restante, essa reflexão eu achei interessante você fazer.
Uhum.
Para muita gente não é natural pensar dessa forma.
Não é, não é. E aí quando vem... E a gente tem na história alguns momentos em que a sociedade faz esse questionamento, né? A sociedade faz esse questionamento. Eu acho que 2020 foi um desses momentos, né? Quando teve a morte de George Floyd, que é uma morte que acontece lá nos Estados Unidos, mas que ela veio à mídia, veio à tona e que teve todo aquele movimento de internet. A gente tava em casa, no meio da pandemia. E eu não sei se vocês lembram como a sociedade se comportou naquele momento, assim. Pareciam... descobriram o racismo. Agora, em 2020. Nunca se tinha falado em racismo. Como se tivessem esquecido todos os livros que já foram escritos nos anos 90, nos anos 80. Todos os pensadores, todas as pessoas que lutam pelas nossas causas há muito tempo, há muitas décadas. E o racismo, ele não foi descoberto em 2020 com a morte de George Floyd. E a sensação que dá é essa, sabe? A sociedade sempre se comporta assim. E aí, logo em seguida, esse assunto é esquecido. Logo em seguida, esse assunto é deixado de lado, né? Acho que o Big Brother 2021 também teve um papel muito importante nisso. Eu tenho essa teoria, eu e meus primos, a gente conversa muito sobre isso, né? Aquele Big Brother de Carol com K, de Lumena, teve um papel muito importante pra esse esquecimento, pra esse abafamento desse assunto, né?
Explica melhor isso.
A gente vinha 2020...
Deixa eu explicar por que eu tô perguntando isso. Porque... Eu não assisto Big Brother.
Sim.
Eu nunca assisti.
Sim, sim.
Embora, inclusive, a gente já tenha sido citado em algum Big Brother lá no começo. Não, por um maluco lá que gostava do reggae, gostava do Edson Gomes, gostava da gente e tal. Massa. E meus vizinhos se apressaram em me comunicar, porque eu não tinha visto, eu não sabia. Então, tô lhe perguntando só pra justificar minha posição. Por que especificamente você acha que isso, que aquele Big Brother com o Carol
teve um papel
de apagamento nesse sentido?
De silenciamento mesmo, né? Porque a gente vinha em 2020 nessa crescente em relação às pautas raciais, na internet, nas mídias, a gente via todo dia alguém postando 5 artistas negros pra seguir, 5 influenciadores negros pra seguir, livros negros pra escutar, todos os artistas brancos fazendo lives com artistas negros pra mostrarem o quão antirracista eles eram. Em 2020, aí esse movimento todo ali no ano de 2020, muito forte, 2021, tem essa casa, né, com várias pessoas negras, acho que naquela edição foi a primeira edição com tantas pessoas negras dentro da casa, e a gente viu tudo o que aconteceu ali, né, tipo, a gente viu pessoas negras que divergiam de opinião, né, pessoas negras, algumas delas se excederam nos seus comportamentos e tudo mais, mas aí a gente vê como o Brasil se comporta quando o negro erra, né, quando uma pessoa negra, de alguma forma, não se comporta da forma que é pré-determinada pra ela, então...
E você tá dizendo que foi o caso de quem?
O caso de Carol Conká, o caso de Lumena, o caso de Negro Di. Enfim, pessoas que erraram de fato. Não tô aqui querendo dizer que não erraram, erraram de fato. Mas o cancelamento com a gente é sempre muito mais forte. E eu acho que depois daquele momento, até porque eu crio conteúdo diariamente no Twitter, no Instagram. Então eu vi como até os próprios criadores de conteúdo negro, os próprios criadores negros de conteúdo ficaram mais tímidos depois do Big Brother 2021. Pra mim ficou muito... Eu fiquei mais tímido de falar sobre algumas pautas. Porque voltou a ser mimimi. Voltou a ser o assunto chato que ninguém quer falar. Então, esse movimento de fato aconteceu pós Big Brother 2021. Porque a gente foi exposto, né, na maior emissora de televisão que a gente tem no país.
Uma coisa interessante que você falou, inclusive, do influenciador negro, que parece que não tem nenhum que tenha milhões de seguidores.
Sim.
Eu vi, acho que o único que eu vi até agora foi o Júnior Caldeirão, né?
Uhum.
Assim, de milhões de seguidores, né? Aí, tipo assim, eu não sei se tem algum segundo que tenha 1 milhão.
Uhum. Não, a gente tem alguns. A gente tem alguns que tenham alguns milhões. Até na Bahia a gente tem. A gente tem a Lori Souza, que é uma menina negra, que fala sobre cabelo crespo e cacheado. A gente tem algumas pessoas, até aqui na Bahia. Mas...
Jeff Lili Almeida também, que teve aqui.
Sim, mas quando você vê, o número não bate com a realidade do país, sabe? Não é equânime o nome, ou o número, não é, de fato.
E lógico, provavelmente, né, a questão realmente, você acredita que é realmente questão de racismo mesmo e tal?
Claro, é a lógica que eu falei de Taylor Swift. O rosto que te dá prazer de ver na câmera é um rosto parecido ao de Taylor Swift, parecido com o de Xuxa, parecido com o de Angélica. E não é o meu rosto. É, tem uma barreira ali que atrapalha a comunicação, sabe? Primeira pessoa chega, para, e aí depois que vai te ouvir, sabe? O racismo faz isso com a gente diariamente. É que nem uma entrevista de emprego, é que nem colocar Maju no Fantástico. Tudo isso tem a ver com racismo, de fato, assim.
Mas você, como você vê essa, a duras penas, lógico, uhum. mesmo entendendo que o sistema tem essa característica, uhum. que é tão evidente para nós que estamos com os olhares atentos e tal, mas como é que você vê essa projeção, por exemplo, de pessoas como a própria Beyoncé, que você cobre um pouco dessa experiência,
cobro,
né?
Cobro não, cobro muito.
É, isso.
Sou fã demais.
E a própria Maju, e a própria, algumas experiências que são talvez não tão frequentes como gostaríamos uhum. que fosse, que venha a ser. Uhum. Mas assim, que já dão esse norte, assim, da gente começar a pensar numa perspectiva de mudança.
Sim. O que é que eu acho disso? Uhum. Rapaz, é como eu falei, eu acho que a gente tá vivendo uma realidade um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que agradecer a todo mundo que veio antes, né? Eu acho que se Maju, Beyoncé e todas essas pessoas estão nesses lugares, né? Thaís Araújo, Lázaro Ramos, é por conta de pessoas que vieram antes. E eu acho que é isso, eles estão fazendo o caminho para os que vão vir depois, sabe? Para os meus netos, para os meus bisnetos. E é muito nesse sentido também que eu crio meu conteúdo na internet, sabe? Eu não vou pensar no meu conteúdo só querendo mudar a perspectiva de vida das pessoas que estão consumindo meu conteúdo hoje, sabe? Eu acho que as pessoas negras, as pessoas LGBTs, as minorias no geral, eu acho que a gente faz hoje pra colher lá na frente. E eu acho que elas são fruto de muita luta, sabe? Beyoncé é luta, é fruto da luta das cantoras dos anos 60, dos anos 80, que vieram antes dela. Maju é reflexo das comunicadoras que vieram antes dela, de Glória Maria. Uhum. E por aí vai. Lua de Luna é fruto do que Margareth plantou. E eu acho que o caminho é esse. É a gente fazer mesmo, fazer sem medo de como as pessoas vão reagir. Sem medo. E isso, às vezes, trava a gente mesmo, né? Isso é muito louco. Isso me trava também, de como as pessoas vão reagir. Até porque até as próprias pessoas negras, né? É porque a gente tá tão condicionado, né, a reproduzir o racismo, uhum. nós mesmos, entre os nossos.
Aquela coisa que fala no Matrix, assim, que ele fala assim, todo mundo tá tão dependente do sistema que a primeira reação vai ser negar o que você tá propondo, né?
Exatamente, exatamente.
Então, às vezes, parte também de maiorias minorizadas que, a princípio, você pensa que elas deveriam defender essas ideias. Uhum. Por exemplo, quando a gente, abrindo mais essa questão, quando você fala, por exemplo, da questão racial, mas a gente tem outros vetores de cidadania de segunda classe no nosso uhum, país sim. e no mundo todo, que não somente a questão da cor da pele.
Isso.
Então, por exemplo, gênero.
Gênero.
Orientação sexual. Então,
exatamente.
Todos esses, de alguma forma, se relacionam de uma maneira paradigmática, né? Quer uhum. dizer, são versões diferentes de cidadania de segunda classe, cada uhum. uma pelo seu vetor, com sua história.
Exatamente.
Com seu cuidado com também.
Exatamente. Até se unir, né? Com relação. Agora,
mas às vezes você vê, por exemplo, rapidinho, Billy, só pra concluir, você vê mulheres com um discurso machista. Tem uma moça loura mesmo.
A gente reproduz,
tem uma moça loura
né?
mesmo, assim, que eu não vou saber o nome dela, que ela fala assim, que ela diz que ela defende que se uma mulher chegar a um papel de destaque, ela não vai fazer aquilo com a mesma competência que um homem. Quer dizer, é muito estranho a gente ver uma pessoa que...
É, eu não acho tão estranho, não. Eu acho que o Brasil é isso, né? A sociedade mundial é isso. Tipo, eu vejo no Twitter mesmo, né? Nova geração aí que tá vindo querendo lutar pelos seus direitos, tanto raciais quanto em relação a gênero. Mas é uma geração que não se muniu tanto de como de fato isso se formou no nosso país, de informação mesmo, sabe? É uma geração que tá vindo muito na onda, e na onda do Twitter, e a rede social a gente sabe que é algo muito rápido, então você precisa se posicionar, você precisa dizer que sabe sobre, e essa mesma pessoa que, sei lá, uma pessoa negra, que posta sobre racismo um dia, no outro dia ela tá lá cancelando o coleguinha preto porque ele fez uma besteira. Porque falou uma coisa que não agradou tanto. Porque ele gravou um vídeo que pra ele...
Porra, velho.
Sabe?
Isso aconteceu comigo também.
Pois é, isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo com a gente. O tempo...
Agora, uma coisa, você falou uma coisa interessante. Você é publicitário,
uhum.
certo? Você já viu os valores que são dados a outros influencers brancos. Sim. E existe uma época, certo, que você que é mais aceito. Os valores são muito diferentes. Não, pode falar.
A procura é diferente. Né? A procura é
mesmo diferente. Mesmo no novembro, por exemplo. Você acredita que...
Os valores?
Você pode dizer porque você já viu outros uhum. valores e tal. E na hora que você vai colocar o seu valor... Uhum. O seu preço, desculpa, o seu valor não. O seu preço,
sim.
Você fala, opa, vou dar uma batida aqui porque eu sei que o cara não vai
não aceitar. Vai tem pesquisas sobre isso, inclusive. Pesquisas sobre quanto você fecha o negócio. Foi uma pesquisa feita pela Black Influence, que é uma agência de São Paulo, e outras marcas, outras agências também. Eu sei que a Black estava por trás disso, que era uma agência que eu trabalhava, que eu estava antes. E fez essa pesquisa para saber onde é que a gente ganhava mais, qual nicho de influência a gente ganhava mais, de conteúdo a gente ganhava mais. E viu que a gente só estava muito relacionado à comédia à beleza, por exemplo. Esse foi um problema, assim, para mim, no início, quando eu comecei a criar conteúdo. Porque eu não estava nesse lugar, tipo, não estava no lugar da beleza no início, e também não estava na
Como
comédia.
Não?
Não, da beleza de falar sobre cabelo, de falar sobre maquiagem, essas coisas. Então, eu falei, meu Deus do céu, não vou durar duas semanas aqui. Vai ser esse vídeo aqui bombou e não sei como é que eu vou me manter. Até porque eu vi potencial no que eu tava fazendo e queria me manter nesse lugar. Então, a gente vê que ainda é muito pautado nesses estereótipos que são reforçados desde que o Brasil é Brasil, né? O lugar da beleza, ou seja, da gente ser visto como fetiche, né? Da gente ser visto só como um corpo. E do lugar da comédia, da gente ser visto como um palhaço pra entreter branco. Lugares que a gente sempre esteve na sociedade. E na influência não é diferente. A gente, ainda assim, o racismo se apresenta da mesma forma. Se sofisticando, obviamente, né? Porque branco não é besta. Mas se mostrando ali no mesmo lugar sempre. Tem pesquisa falando sobre isso. Eu até
mas você modelou, por exemplo, e você modelou?
Não.
Não.
Você modelo?
Sim.
Não. Eu já fiz comercial, mas depois de ser influenciador. Me chamaram por ser influenciador.
Mas, por exemplo, se alguém dissesse assim, porra, mas eu quero esse cara bonito, tipo assim.
Aham. Uh-huh. Eu iria, claro.
Entendi. Porque você falou do lugar da beleza, de repente...
Pode... Não, é isso. Não, no início, assim, 2000... Uh-huh. Hoje em dia eu trabalho. Hoje em dia eu falo sobre beleza, sobre autoestima, inclusive porque eu vi que era um leque possível. Eu vi quão importante homens negros falarem sobre isso, até porque é uma questão muito forte, né? A autoestima é algo que precisa também ser reconstruído entre os homens negros, né? A masculinidade negra é muito frágil. Do homem negro é muito frágil, né? Mais frágil do que a do homem. A masculinidade em si já é muito frágil. Do homem negro, então, que precisa se provar mais homem do que qualquer outro homem, né? Sim. Porque a gente sempre foi relacionado à virilidade, a gente sempre foi relacionado a uso sexual, né? A gente serviu pra isso na época da escravização. E a gente seguiu servindo pra isso durante muito tempo. A gente sempre foi mostrado como isso na TV, no cinema, nas novelas.
Super negão, como diria.
O negão, o Cabaré da Raça. O negão, né? Careca. E não careca porque é careca.
Você assistiu o Cabaré da Raça?
Devo ter assistido, minha memória é péssima.
Do bando de teatro.
Assisti. Então
negro... essa crítica, né, do super negão.
Esse estereótipo. Sim. Sempre existiu.
Eles faziam uma crítica ao estereótipo.
Sim,
uma música, inclusive, que era super negão, que o nosso George Washington, inclusive, que já teve aqui também, ele era o protagonista dessa história toda.
Então eu vi como... O autoestima do homem negro, e que eu tava nesse lugar de nesse holofote, né? Tava com alguns seguidores ali, as marcas estavam me procurando, alguns portais de mídia estavam me procurando. Então eu vi, então eu posso falar sobre isso aqui também, porque a autoestima do homem negro também é algo muito importante que precisa ser reconstruído. Além do intelecto, além de tudo que a gente precisa reconstruir como sociedade, a autoestima também precisa ser reconstruída.
Maravilha.
Inclusive, o Joel Jota, né? Para quem, não sei se vocês conhecem, é um grande empreendedor, tá inclusive no Shark Tank. Ele disse que o fato dele ter mudado o cabelo dele, ter trançado, aumentou o preço dele. Eu falei, achei ótimo. Achei perfeito.
Foda.
Agora, você é um influenciador.
Sim.
Então, as pessoas... E você está falando que existe essa questão do fetiche. Dentro da, dos... Como é que eu posso falar? Lá no particular.
Sente isso? No direct, na DM. Direct, claro que eu sinto.
No direct é massa.
Claro que eu sinto. Claro que eu sinto. E é muito louco esse processo. Porque, assim, tem pessoas que chegam por um motivo como seguidor e tem pessoas que chegam por outro, né? Então, tem... As pessoas que chegam por conta da beleza, e tem pessoas que chegam por conta do conteúdo que eu fiz sobre racismo no funk, sabe? E aí a pessoa que chega sobre racismo no funk me coloca nesse estereótipo de que o negro que fala sobre racismo na internet, então eu só posso falar sobre isso, porque a gente também tem isso, né? A gente só pode falar sobre uma coisa o tempo inteiro. Então, como eu sou negro que posso falar...
A gente chama de ditadura do engajamento.
É, tipo isso. Como eu sou negro que fala sobre racismo, eu não posso postar foto na academia. Porque se eu posto, ela para de me seguir. Isso é automático. Na hora.
Aí, tipo, tá porra, você...
Na hora. Enquanto tem gente que vai me seguir por conta disso. Então, eu fiz essa troca.
Inclusive, você tem uns vídeos, tipo assim, você...
O tempo todo. Pô, postei não, um ontem. Postei não, um ontem. Foi o primeiro.
Uma marra da porra. Tá todo estiloso, assim. Aí bebe um...
É, na academia.
Como é o nome daquilo?
Aquele foi a publicidade que eu fiz.
Tá bonito, mas você tá todo
isotônico.
Assim, marrento, assim,
é,
malhando, janela, tá... assim, parra onda, assim, aí bebe aquele líquido azul, é o quê?
É um isotônico.
É um isotônico.
Isotônico, é, pra gente... Pra
você dar trá. Os comentários que você fala assim, pô, bicho, esse cara poderia ter...
Bom pra caralho.
Nem perdido tempo pra falar, e quais são os positivos... Aliás, quais são os positivos, quais são os negativos
que
você...
Os positivos é o que me elogiam normal. Que cara bonito. Que legal, esse conteúdo.
Por isso que eu perguntei antes se você modelava, entendeu?
Uhum.
Porque
mas
você,
aí quando vem aquele conteúdo...
Para mim era muito natural, desculpe a minha ansiedade, dizer que você fosse um cara procurado pelas agências por ser um cara bonito. Estampa.
Uhum. É, entendeu? Não sei, pode ser também. Pode ser, mas geralmente é por conta mais do conteúdo intelectual. Mais do que pelo conteúdo da beleza hoje em dia.
É até mais sólido isso, mas enfim.
Prefiro.
Só um comentário.
Mas os ruins, pra mim, é aquele que vem que negão gostoso. Que gosto muito de gente da sua cor. Gosto... é nessa pegada, né? E não recebo pouco, não. É muito. E acha que tá arrasando, me mandando esses comentários, assim. Acha que...
Tipo assim...
Eu nem respondo.
Tem um comentário que faz assim... Ah, você é o primeiro negro que eu fiquei.
que eu me interessei. Tem isso também, que se me interessei, eu falo, pô, você mora em que país mesmo? Porque a gente, né, gente soteropolitana, viu? É porque 2020 fez muita gente descobrir, né? Que negro existe, que o racismo existe. É isso.
Muito bom. A gente tá aqui quase uma hora já batendo esse
quase
papo.
Quase uma hora, mentira.
É, bicho. 51 minutos aqui.
Verdade.
E você sabe, Vismael, que a gente aqui tenta, na medida do possível, valorizar a interação.
Sim.
Que sempre é um sinal de prestígio do nosso convidado, convidada ou convidade.
Convidade.
É. Muita gente não gosta que eu fale isso não, mas vamos nessa. Jamile Silva.
Jamile.
Quero que ele comente um pouco sobre os novos artistas da música baiana, o que acha que ele tem ouvido atualmente e a aposta dele.
Eu acho maravilhoso o que está acontecendo na música baiana hoje em dia, assim. Dos artistas que estão surgindo e que a galera tá comprando esses artistas. Porque isso é muito importante, né? A galera ir pro show, a galera seguir no Instagram, a galera fazer com que essas pessoas virem... sejam pessoas de influência no nosso país, sabe? E o que eu tô vendo, em Salvador principalmente, é que essa nova geração da música baiana, ela é 80% negra. E eu tô muito feliz com isso, assim, sabe? Porque durante muito tempo a gente viu o quanto essas pessoas foram barradas de existirem, né? E eu vi também o movimento que muitos deles tiveram que fazer pra serem valorizados aqui em Salvador, né? Eu fiz uma live uma vez com o RDD e ele falou muito sobre isso. Porra, eu tive que ir pra São Paulo o povo daqui me valorizar. Lué de Luna, a mesma coisa. Larissa Luz, a mesma coisa. Xenia França, a mesma coisa. Então, isso é muito louco, né? A gente pensar nisso. Mas tô feliz também porque... É uma nova geração de consumidores, né? A galera preta que teve acesso à universidade agora, que se formou, que tá trabalhando, que não quer mais consumir os artistas brancos falando sobre as nossas narrativas. Então, essa nova geração de artistas pretos, pra mim, é tudo que há, assim, sabe? De Lued, de Larissa, de Meli. Meli é tipo, eu sou louco por ela. Comecei a ouvir Meli, ela nem era tão famosa assim, e já falei pra ela várias vezes, sou seu fã real, assim, eu acho que a música que ela faz, sem dúvida, pra mim ela é uma das apostas, assim, acho que ela vai ser uma das grandes do Brasil, de verdade, tô vendo quem tá investindo nela, quem tá colocando ela no lugar que ela realmente merece, e o som que ela faz, ela é muito pronta, assim, ela é muito nova, e muito pronta, sabe? Eu vejo ela desde a estética, desde o jeito que ela se porta em cima do palco, desde a comunicação dela com os fãs. Ela parece que nasceu pronta, assim. Sou muito fã dela, de Nessa, de Irã. Tem uma galera muito massa, de Di. de Cerqueira, sou muito fã de
uma
todo mundo.
Dessa turma que você falou, eu já passou por aqui pelo BaiaCast.
Pois é, tem que passar mesmo, a gente tem que dar visibilidade pra essa galera,
né? Pra gente.
É. A gente tem uma galera preta, jovem.
Agora tá faltando a outra pá aí também, tá faltando Xênia vir.
Xênia, vem aí,
Larissa,
amor.
Larissa não me responde no Instagram.
Yeah. É. Mas ela vem. Larissa é maravilhosa. Eu tô louco por Larissa
Luz. Ela vem pra gente tomar um vinho aqui.
Eu fui aluno da mãe de Larissa Luz, né? Eu fui aluno...
Ah, sim, de Regina.
De Regina. É, inclusive, deixa eu falar logo pela primeira mão, assim. Regina foi minha professora na escola, no Antônio Vieira.
Regina, por favor, peça a sua filha pra vir aqui.
Lembra
ela que a gente fez barzinho junto.
Vou mandar pra ela.
Vem aqui.
Vou mandar pra ela isso. E Regina escreveu um livro infantil chamado Eva. Ela, Regina, é professora de literatura. Foi minha professora de literatura. Foi
minha colega de...
Importante pra minha formação, assim, de verdade. E Regina me chamou pra escrever a orelha do livro dela. Então, é o primeiro contato que eu tenho com a literatura, assim, escrevendo a orelha do livro de Regina Luz, sabe? Eu fiquei muito feliz. Sou apaixonado por ela, por Larissa, por todo mundo.
Ah, a gente manda um beijo, a gente é super... Todos nós, eu, Cabeça,
muito fã.
Billy, todo mundo tinha amigo... amigo do começo da música, né? De Lari.
Sim, sim. Sou apaixonado.
E tenho tido, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com ela agora no Beleza da Noite.
Uhum.
Né? Porque, no final das contas, eu também tenho uma atuação na pós-produção de cinema, que acabo, enfim, passando por isso também.
Uhum.
E fiquei muito feliz com a temática e com o alcance. Eu até perguntei, falei com o vovô aqui, com o vovô do Ele TV aqui, sobre esse impacto dessa nova perspectiva da gente discutir questões que são muito pertinentes à nossa comunidade, né? Então ela fala essa questão, por exemplo, da boneca negra e tal. Uhum.
Desde cedo, né?
Ela
fala sobre isso.
Com certeza. Né?
Desde quando ela saiu
da... Beleza da Noite, todo mote é produzido
a partir disso.
É a partir disso, de uma boneca negra, né? Uhum. É muito interessante, eu fico muito orgulhoso
de
ter trabalhado com ela mais uma vez, né? Porque a gente já trabalhou junto muitas vezes na vida.
Não, isso dá...
Mas ela tem que vir aqui nessa porra.
Larissa, vem aí, por favor. Isso dessa nova geração da música baiana e de ser maioria negra, assim, me deixa muito feliz. Espero que o dinheiro realmente chegue pra eles também, porque é muito importante, né? Não é só eles estarem nesse lugar de representação o tempo inteiro, porque isso não alimenta eles, isso não dá dinheiro a eles. Essa galera precisa ficar rica, essa galera precisa ficar milionária.
Não tanto quanto eles merecem, né?
Não tanto quanto eles merecem. Não tanto quanto eles merecem.
Cardoso, diga.
E aí?
Ô, Ismael.
Oi.
Você falou aí que você é pesquisador, né? Segundo eu falo, pesquisador de música.
Uhum. Gosto pra caralho.
Hã?
Gosto demais. Falei, caralho. Não. Pode falar caralho aqui?
Aí você falou assim, que essa nova geração da música baiana. Essa nova geração da música baiana. Geração jovem, né?
Uhum.
Então, assim, como pesquisador...
Um pesquisador, assim...
Muito, né? Pesquisador. Qual é a palavra que você acha
mais? Não, pode ser pesquisador, mas não sou pesquisador, aquele pesquisador de...
Viciado.
Acadêmico, não.
Não, sou pesquisador não tô falando acadêmico. Aqui acadêmico, não. Um cara que tem interesse, uma pessoa que tem interesse.
Gosto.
Naquela situação.
Sou um grande consumidor.
Isso, um grande consumidor. Então, você falou o nome de certos artistas, e eu, como trabalho com o reggae music, eu não senti você citar ninguém do reggae.
Do
e
reggae.
O reggae é uma música negra.
Sim, sem dúvida.
Então eu queria saber de você, por ser uma pessoa mais jovem do que eu, porque eu já tô nos meus 50, eu tenho que... tem alguma pessoa do reggae que seja nova, que você acha que tá fazendo algum trabalho, ou não existe? Você não vê, você nunca não visualizou ainda?
Eu
não conhece?
Não conheço.
Pronto.
Tô sendo bem honesto. Não conheço. Até porque sempre gostei da sonoridade, assim, meu pai sempre gostou também muito, sempre levou muito pra dentro de casa, mas não foi um estilo que eu me adentrei muito, não, como tem vários, né? Enfim, eu acho que não é porque a música é negra que eu preciso conhecer todas, nem gostar de todas. Eu gosto muito do reggae, como eu falei.
Pode não gostar também, não, mas tem
eu gosto,
problema.
Gosto muito do reggae, é importante pontuar.
Mas não é nem o caso, né?
Não é nem o caso, é importante pontuar. Gosto muito de reggae, mas é algo que não tá no meu dia a dia, não consumo muito, então realmente não sei te falar. Não sei te falar, mas vocês sabem mais do que eu. Tem alguém aí pra gente indicar?
Não, eu acho que... Eu não sei, velho.
Me
eu acho
aí.
Que a gente... um incômodo meu...
Você acha que não teve essa renovação?
Sim, é isso que eu tô... Eu, na minha visão... Eu não vi essa renovação, assim.
Uhum.
Por isso que eu queria perguntar a uma pessoa mais jovem que tá... Que se você... Como você... Se você vislumbra alguma coisa. Então, assim, pela sua resposta, eu já vi que... Não.
Mas pode ser por isso, né? Porque eu não consumi tanto. Mas, assim, todos os nomes do reggae que eu conheço são nomes antigos, realmente, né?
Agora,
nomes que já estão...
Tem uma reflexão interessante, Cardoso, que talvez responda... talvez responda parcialmente isso. Que é... Não vou lembrar também quem me falou isso, porque são 2 anos de programa, mas alguém falou assim, que o discurso do reggae na nossa geração, ele foi meio que absorvido por uma série de outros estilos que estão aí na cena. Então, por exemplo, tem muito do reggae no Baiana System, tem muito do reggae, por exemplo, no trap, tem muito do reggae no rap também que está se fazendo. Então a gente tem, por exemplo, Baco, a gente se bateu em Vitória do Espírito Santo, eles iam fazer um show, a gente ia fazer um outro show, mas a gente tava no mesmo hotel.
Uhum.
E ele falou, pô, Serginho, eu tive vergonha de entrar no elevador com você.
Cara.
E eu achei...
Ele é meio tímido, né? Baco parece
isso,
meio tímido.
Mas, porra, eu sou super fã também do trabalho dele.
Ele é foda.
Mas isso é uma prova de que, eu creio, que existe muito do reggae nessas novas formas musicais, mas que realmente, como artista de reggae na nova geração, a gente não teve realmente uma referência mercadológica.
Sim.
Né?
Uhum.
Existem os novos, existem, são tão bons quanto existem, não, na minha opinião. Uhum. Mas talvez não tenham se tornado referências mercadológicas, o que é tão importante quanto. Quando você fala dessa coisa da grana.
Sim, da grana chegar.
De ir pra casa de
jatinho.
De jatinho. Eu concordo com você em alguma medida.
Uhum.
Porque precisa também ter algo que a gente, quando a gente olha para o movimento negro americano, tem uma coisa do tipo assim, porra, a gente também tem essa coisa do empoderamento pelo capital, de adquirir o capital.
Total.
E aí eu queria que você elaborasse isso na figura da Beyoncé, né? Que é um ícone, inclusive, mundial,
uhum,
no sentido do empoderamento. Porque, primeiro, é negra, é mulher,
uhum,
e é uma diva da música, né? Isso é que é interessante. Como profissional da música, veja, você quase chorou agora,
não é? Não. Eu ri. Eu ri, não chorar.
Não, aqui, tudo bem. Você quase riu, mas ficou com a cara de choro da
porra.
E às vezes a gente chora de felicidade.
Como
também,
é forte,
tem
que
isso.
Eu. É.
Então, o que é que acontece? A Beyoncé acaba sendo também esse referencial que traz todos esses símbolos junto, né? Como mulher, como, enfim.
Como mulher
como
negra.
A gente fala, como a gente fala, mulher negra. Mas também como referencial de uma mulher de sucesso, empoderada e que tá, uhum, aí ditando. Ditando o mundo.
Ditando.
Como o mundo deve ser.
Sim.
Eu queria que você elaborasse
isso, né?
Assim.
Porra. Não, é isso mesmo. Eu penso exatamente isso aí que você falou. Eu acho que Beyoncé e outras artistas negras que estão ascendendo, como Rihanna, Nicki Minaj e outras grandes artistas negras internacionais, né? Elas servem de espelho para essas meninas que estão vindo aí, né? Tipo, o trabalho que Beyoncé faz, e eu falo isso, né, como um cara negro, gay, que quando eu me descobri gay, a maioria das artistas ali no mainstream que a comunidade gay colocava num pedestal eram cantoras brancas louras, né? Madonna, Britney. E aí, quando eu vi Beyoncé ali, eu falei, pô, é essa aqui, deixa eu catar ela, porque ela vai ser a minha diva. A diva que eu vou escutar, a diva que eu vou ouvir, a diva que eu vou ver como espelho. Tudo isso muito inconscientemente, né? Com muito jovem ali naquela
época. Você já foi ao show dela?
Já fui. Fui aqui em Salvador, que teve em 2010. E fui em 2013, em São Paulo, quando ela veio no Brasil. Quero muito que venha pra Salvador em 2000.
Você chorou, gritou?
Rapaz, eu não consigo chorar em show de Beyoncé.
Sério?
Pra mim, ela é minha diva amor, né? Olha a minha capa do celular aqui, ó.
Elabora isso daí pra mim.
Cadê? Bota, mostra onde? Mostra aqui? Dá pra ver? Ah, ela aqui, enfim.
Dá pra ver, dá pra ver. Não, mas dá pra ver.
Dá. E não chorei, eu não sei, eu acho que eu fico tão assim, tão ansioso, tão... Eu preciso tudo dar certo, até porque eu sou virginiano, então eu sou meio chato, então... Tudo precisa dar certo, eu preciso ver ela num bom lugar, eu preciso estar na grade, eu preciso estar com isso, a câmera precisa estar...
Na grade?
Eu fui na grade em 2000
Que hora a pessoa tem que chegar pra poder estar na grade?
Rapaz, em 2013, quando eu fui no show em São Paulo, eu lembro que tinha um grupo que eu entrei, porque na época era Orkut ainda. Então, eu entrei num grupo no Orkut que cada pessoa tinha uma barraca específica. Então, eu entrei no grupo de uma barraca. Eu morando aqui em Salvador, entrei no grupo de uma barraca, que ia ser lá em São Paulo. Então, eu dei dinheiro pra comprarem essa barraca e manterem essa barraca. E aí, essas pessoas foram antes pra fila do show, assim que abriu ali o lugar pra ficar. As pessoas foram antes. Eu lembro que a minha barraca era a barraca número 5. Até hoje, eu tenho um grupo com essas pessoas no WhatsApp.
Você tá me dizendo que você tá na barraca número 5?
Na barraca número 5, lá no Morumbi, em São Paulo.
Na fila.
Eu tava
pra esperar abrir.
Meu lugar tava guardado lá. Aí eu cheguei 2 dias antes do show.
Dois dias.
E aí fiquei...
Tô impressionado.
Não, eu cheguei, porque o povo tava lá 2 semanas, né, na barraca.
Duas semanas.
Porra. E aí, eu fiquei numa pousada ali perto, no Morumbi. E a galera ficou lá, e a gente ficava trocando, revezando pra quem ia cuidar da barraca, pra quem ia dormir, pra quem ia ficar. E aí, no dia do show...
E na banho? Hora... Peraí, peraí. Não, desculpe, desculpe. Eu sou...
Não, é isso. Como a gente...
Ajuda o tio, ajuda o tio.
Como a gente trocava...
Banho, essas porra toda, como é isso?
Falei. Como a gente trocava de lugar, né? Então, a gente revezava. Então, um ia tomar banho, o outro... Porque era uma barraca, sei lá, numa barraca eram 15 pessoas por barraca.
Ah, entendi,
né?
Entendi.
Mas eram 15 pessoas, não ficavam lá dentro.
Ingenuidade minha, pensando 4 pessoas na barraca, não, era 15?
Não, eram 15.
Ah, tá.
15.
Tá, tá.
Mas as pessoas não ficavam todas lá dentro, né? A gente ficava revezando pra cuidar daquele lugar. E na hora do show, a gente se posicionava os 15 ali, guardava a barraca e a gente entrava no show. E aí eu consegui ficar na grade, no show de São Paulo, que ela veio aqui em 2013. E aí foi
quantas pessoas no
show? Porra, 50 mil pessoas.
E você na grade?
Na grade, imagina, 50 mil pessoas atrás de mim.
De fuder.
De fuder. Não, mas...
Não, porque eu acho assim, como fã, acho legal viver isso.
É, mas eu não faço mais isso, não. Eu já falei, tipo, não, já deu. Foi, a experiência foi muito boa, mas não preciso ficar na grade de Beyoncé agora em 2024, quando ela venha pro Brasil, não. Espero que ela venha pra Salvador. Será que a gente tem... Gente, pra trazer ela pra Salvador?
Teve uma conversa dessa? Teve uma conversa
Né? Tá tendo, né? Que as pessoas estão querendo trazer.
Vai ser a Renaissance.
Renaissance World Tour. Que eu tô apaixonado, assim. Apaixonado por esse álbum, apaixonado pela música que ela tá fazendo, as mensagens que ela tá trazendo com as músicas. E tá, é muito foda, porque ela fala muito, né? Nos últimos trabalhos dela, sei lá, nos 3, 4 últimos trabalhos, ela tem falado muito sobre a questão da pessoa negra. E nesse último trabalho ela tá falando sobre os LGBTs também, porque ela tá trazendo House Music como célula, né, desse álbum.
Sim.
Então ela fala muito sobre o nascimento do house, das ballrooms, das pessoas trans. Então isso é muito importante. Acho muito foda. Ela sempre fez muito isso, né? Tipo, a banda dela é toda feminina desde que ela começou, né? Uma banda toda feminina. E eu a maioria
acho,
negra.
Eu acho super importante.
Né? Então, né? Isso já é porque... posicionamento, né?
Ah, com certeza.
Político, desde sempre.
Porque, assim, ainda é um universo muito masculino, muito misógino.
Sim.
É muito foda mesmo. Isso
assim. Total.
Sinto,
né? Total. E ver o quanto ela é requisitada, né? Dentro desse mundo. Quanto ela é a maior dentro desse mundo, né? Da música fonográfica.
Dá pra estabelecer, você que é super fã e um pesquisador. Dá pra...
Já sei qual é a pergunta, mas vai lá.
Dá pra estabelecer a média de público dela no mundo de uma turnê?
No mundo? Não, não sei. Não faço sentido.
Mas assim, Brasil. Tá? Cinco,
Brasil? Brasil? Não, 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 não sei. Quantas pessoas são fãs? Não. Isso
é... Não, eu digo assim, no show. Quantas pessoas por show?
Ah, 50 mil. Quatro. Depende do estádio. Ela lotou todos os shows que ela fez na Europa agora. Todos os shows.
No caso?
Aham.
Uhum. E no, existe rixa, você que deve entender mais, entre Rihanna e Beyoncé.
Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. Não, não, não existe rixa entre Beyoncé e Rihanna.
As duas batendo papo, se abraçando.
Só a gente só vê isso. Tipo, essa rixa começou logo quando... Porque Rihanna, em 2003, assinou com a gravadora de Jay-Z, muito cedo ali. E aí começaram a ver eles dois muito juntos. E foi no mesmo ano que Beyoncé... Não. 2, 3 anos depois que Beyoncé e Jay-Z já estavam namorando. E aí começaram a criar essa rivalidade. Ah, estão dizendo que Rihanna e Jay-Z estão tendo um caso. Então isso saiu em todos os tabloides norte-americanos. E agora...
Mas rolou mesmo?
Não, acho que não. Acredito que não. Porque elas são muito amigas. Não amigas, assim, de se frequentarem muito. Mas se tratam muito bem. Você vê flashes das duas conversando. Das
e
duas
a Alicia Keys não tem nada a ver com elas também.
Não, são muito amigas,
são amigas,
né?
Também.
Beyoncé e Alicia Keys se amam muito. Tiveram até uma música juntas, que gravaram um clipe no Rio de Janeiro e o clipe nunca foi lançado. Por In a Love Song, nome. É uma música foda e que o clipe tava muito lindo o clipe. E a Alicia Keys falou que Beyoncé não quis que o clipe fosse lançado. Beyoncé tem isso, né?
Sabe que tem um ponto aqui que cabeça
tem um ponto,
que
eu tô
falando?
Né?
E cabeça é um cara assim brabo, você sabe, né?
É brabo, é?
Ele tem uma voz de baixo profundo. Ele tem um baixo profundo, ele é baixista, né? Você sabe? É um grande músico.
Tá chegando no horário,
né? É. Não, e aí, aí ele fala assim. Aí ele fala assim. Ele fala assim, tem muitas perguntas aí da
baixa. Pode fazer.
Tá, vamos valorizar aqui a nossa interação. O Gabriel Leal diz o seguinte, voltando aqui. Ismael, você acredita que o Axé vai ter uma nova geração?
Nossa, Gabriel. Me dá uma pergunta mais fácil. Rapaz, eu ouvi uma vez de Letieres Leite, ele falando que o Axé, ele não tem essa célula rítmica, né? Que o Axé é muito do que tá sendo popular na nossa
cena. Um movimento.
Né? É um movimento. E que eu espero que o carnaval dita muito também, né? O que é Axé. É como se fosse música pop. Sabe música pop? Música pop, pra mim, é o que é popular, né? Como MPB. MPB é o que é popular na música baiana. A gente vê muito a indústria querendo segregar muito ao seu favor, né? Dizer o que é música popular brasileira, o que é pop. E geralmente essas pessoas têm uma cara que é muito diferente da minha e da sua, né? Geralmente são pessoas brancas. E aí, é, no axé, eu espero que esse mercado compre, né? Essas pessoas como axé, porque eu vejo muito Lued Luna como axé, eu vejo muito Maju como axé, mesmo elas
não fazem... Mas você vê Lued no... fazendo cima carnaval?
Ela não fez agora? Ela não fez, não. Ela fechou.
Tô dizendo que ela não pode, não. Tô perguntando se você vê ela
como super artista. Vejo. Super, eu tô vendo Lued Luna fazendo muito esse movimento de se popularizar cada vez mais, né? Eu vi ela no ensaio da Anitta no carnaval, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não lembro. E Anitta cantando as músicas de Lued no ensaio, em todos os ensaios da Anitta, teve Larissa Anitta cantando Band de Folha, né? Que é uma música de Lued Luna. Então, repertório e talento pra fazer isso, Lued tem, Larissa tem, todas elas pra mim tem. Ah,
com certeza, competência. Né?
Eu acho que as pessoas mais contando.
Eu conheço mais Larissa e posso falar, porque realmente,
né? Larissa,
do ponto de vista
artístico, furacão em cima do palco.
Larissa é
fantástica, né? fantástica.
É minha amiga, quando eu falo essas coisas desaforadas assim, é porque é minha amiga, quando a gente tem uma amizade verdadeira.
É porque, né? Pode, né?
É verdadeira, é. Porque
pode. Então eu acho que essa nova leva do axé tem super potencial pra existir. Eu espero que a população compre, eu espero que a indústria compre, que o carnaval compre, que a mídia soteropolitana compre isso.
Que... Pronto, Beto Márcio pergunta: e o que acha da Isa? E eu complemento: se você vê uma diferença, por exemplo, do ponto de vista simbólico, se a Isa se preocupa mais com a questão do discurso do que a Anitta, por exemplo.
Que discurso?
Isa. Qual a questão assim do engajamento?
Engajamento. Entendi. Isa, eu acho ela uma das maiores cantoras, né? Vocalistas e. Vejo que ela tem uma preocupação estética muito grande, até porque ela também foi publicitária. Ela editava vídeos, então eu vejo muito disso, assim, sabe? No jeito que ela trabalha, no trabalho que ela traz, no material que ela entrega. E. Só que tá muito sendo reclamado é na demora dela de fazer música. Né? Isa lançou um álbum há bastante tempo. E não lançou outro ainda, né? Ela
só tem
um álbum
de estúdio. Mas não é esse corre aí do programa, não, da TV?
Rapaz, é isso, né? A gente vê que o time dela é muito diferente das outras cantoras, né? Até porque eu acho que o artista, às vezes, ele é muito colocado num lugar, às vezes, que ele nem quer ser colocado, né? Eu acho que é o caso de Isa. Eu acho ela brilhante no que ela faz, do jeito que ela faz. Só que o time dela é outro, sabe? Ela não tá ali pra vender single o tempo todo. Ela não tá ali pra fazer com que o nome dela esteja no site de fofoca o tempo todo. Ela é um outro tipo de artista.
Ela não fez tatuagem lá no
enfim. E que o tempo dela também deve ser respeitado, sabe? Eu sou fã dela.
Mas
deve
ficar massa uma tatuagem.
Pelo amor de Deus.
Jorge Billy, cadê o Billy?
Cadê Billy?
Foi pro Bahia.
Foi pro Bahia. E aí,
lá,
então é isso, mas eu sou apaixonado por ela. Acho ela uma das maiores cantoras aí da nova geração da música pop nacional, de fato. Inclusive, eu até fiz essa pergunta ontem no meu Instagram. Quem era a... Porque nos Estados Unidos tem isso, né? A A-list, a lista A do Sim. pop.
Vamos lá.
E eu perguntei qual era a lista A do pop no Brasil, se as pessoas conseguiam me dizer. E aí, o que mais teve foi Ludmilla, Pablo, Anitta, Luísa Sonza... E Glória Groove. Algumas pessoas colocaram Isa também nesse meio. E algumas pessoas colocaram a Lineker também nesse meio, né? Só falaram das mulheres aqui. Até porque as pessoas têm meio esse costume, né? De relacionar o pop com as cantoras mulheres. Mas...
E a sua A-list?
Porra, a minha A-list? Rapaz, eu acabei de falar de Isa, assim. Eu não acho que a gente precise colocar essa A-list, assim, em evidência, sabe? Eu acho que cada artista, ele tem seu tipo de trabalho, seu nicho. Porque essa A-list, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito baseada em quanto a pessoa é influente, nos números que ela tem, o quanto ela se posiciona socialmente. Então, muitas coisas influenciam. E eu não gosto do tipo de dizer, essa pessoa confere todas essas
Sim.
preenche todas essas questões, então...
Pré-requisitos,
então por isso que ela vai ser considerada um A-list. Mas assim, as artistas que eu mais gosto no Brasil... Não consigo definir assim, né? Muita gente que eu gosto.
Abre seu coração, pô.
Vou falar umas 20 aqui, pô.
Pode falar.
Amo Isa, amo Ludmilla, amo Lued, amo Larissa, amo Margarete, amo Pablo, gosto muito de Anitta, gosto muito de... Quem mais, meu Deus...
O que você achou, por exemplo, desse
Pode muito, acho.
Dessa declaração da Vanessa da Mata?
Qual foi?
Em relação à questão da negritude.
É o que já me falaram algumas vezes. A questão da negritude, a autodeclaração, ela não se acha negra. É com ela. Eu não tenho o que falar sobre isso.
É mesmo?
É, porque, pô, velho, que a gente é muito nítido como o racismo se comporta no nosso país, sabe? Eu acho que se a pessoa não se olha no espelho, não sabe o que é que passou na vida e não sabe dizer se ela é preta ou se ela é branca, ela precisa de um chá de realidade, né? Enfim.
Será que ela leu aí...
Não, tô falando de Vanessa, não. Tô falando de pessoas no geral. O que Vanessa acha... Não sei.
E o que nos define?
Gosto muito da música. Gosto muito da música de Vanessa. Sou muito.
Por exemplo, você...
Eu nunca fui num show de Vanessa, velho.
Eu já fui.
Eu preciso ir.
Ela é uma deusa.
Eu sou muito apaixonado por ela.
A gente, inclusive, abriu um show dela recentemente. É uma deusa.
Eu queria saber o que define a gente como preto ou branco, assim, pra vai vocês, lá. Assim. O que define você? Você, por exemplo, você, quando fala
você
como
tá tão
preto...
Retinto.
Exato.
Não, não sou.
Você sofre, inclusive, racismo por isso, porque... A gente ouve muitos casos aqui de pessoas com pele clara, mais clara como você, que as pessoas dizem que você não tem tanta...
Não é tão negro assim, né?
Vamos dizer assim.
É,
e o que, é, o que seria ser preto hoje? Se assim, você conseguiria definir, é difícil, né? A gente, onde é que tá o limiar aí da...
Rapaz, eu acho
ele que... tá ali apertando, você tá vendo, né?
Tô, pô, apertando pra caralho. Eu acho que... os fenótipos dizem muito, né? Sobre o que é que a gente é, nossos traços, não só a nossa cor de pele, mas a cor de pele também é um fator importante, nosso tom, também nossa boca, também nosso nariz, como nosso cabelo se comporta. E eu acho que a sociedade, como eu falei, a sociedade diz muito quem é preto e quem é branco, sabe? Quem é parado pela polícia por ser preto e quem é e você não é parado por ser branco, você não é preterido o tempo inteiro nas suas relações por ser branco. Então a gente sabe exatamente quem é. Não é a questão, se você tem dúvida, você não é preto. É isso. Eu nunca tive dúvida do que eu sou.
Sim.
O tamanho do meu nariz sempre foi questionado, o tamanho da minha boca sempre foi apontado, o jeito que meu cabelo se comporta sempre foi apontado. E esse é um traço do racismo no nosso país, né? Então, nunca foi uma questão pra mim. Sempre me entendi como pessoa negra. Sempre, sempre.
Mas,
desde
mas você entende que, sem que ele... Então, não, é, não é questão
não polêmica, não. Não quero me apertar.
Não, não. Mas você entende por que, que causou tanta comoção, por exemplo, a Vanessa se autodeclarar negra?
Como assim? Se eu entendi...
Porque ela se declarou, né?
Uhum.
Assim, eu sou negra. E aí causou uma certa comoção de parte do movimento pelo fato de ela não ser retinta, ter a pele...
Clara.
Muito mais clara do que a tua.
Uhum.
Né? E, mas ela tem aquele cabelo crespo.
Uhum.
Então, como a gente, na tua opinião, como um cara assim que tem dedicado boa parte da vida profissional e pessoal...
Uma pensando, parte. Boa não, uma parte.
Mas uma parte, é.
Uma parte.
Pensando sobre isso.
Uhum.
Como é que a gente pode chegar nesse lugar ideal da gente... Compreender...
Isso é muito complexo. Eu não acho que existam esses demarcadores tão certeiros, assim.
Sim.
Sabe? Eu acho que isso é muito complexo. Acho que deve ser analisado de vários ângulos. E não acho... Até eu tenho amigos e amigas que estão em bancas, né? Nas universidades, por exemplo. De cota, pra dizer quem é, quem não é. Quem entra, quem não entra. Quem passa, quem não passa. Então isso é muito complexo o tempo inteiro. Mas eu acho que...
Você usou as cotas?
Pra entrar, não. Eu fui em universidade particular, né?
Ah, não.
É.
O que você acha das cotas?
Maravilhoso. Maravilhoso, né?
E,
reparação.
E da forma de avaliação de quem deve ir?
Eu não tô muito por dentro. Inclusive, meus amigos... É algo muito sigiloso, né? Meus amigos que trabalham nisso falam muito pouco sobre isso. Não podem falar muito sobre isso. Mas a gente vê muitas histórias, né? De gente que passa sem dever passar de fato. Mas eu acho que... O ganho é as cotas existirem. E a gente ficar se preocupando com essas entrelinhas. E quem tá aí sendo corrupto não é a questão.
Já lhe apontaram.
A gente não deve se atentar tanto a isso. Gastar tanta energia e tanto tempo com essas pessoas, sabe? Que estão sendo corruptas. Elas sabem como elas estão sendo. Então...
Já lhe apontaram um dedo assim, tipo... Mas você não é tão preto, assim, tipo...
Não.
Por estar falando de...
Não, nunca me apontaram. Eu acho que o tamanho da minha boca e do meu nariz não deixa ou não. Não permite, não.
Vamos lá. Mais interação, Cabas? Incríveis, 1 hora e 20 minutos. Não tô contando.
Posso ir no banheiro rapidinho?
Pode, tá. Nossa, de boa, eu faço uns reclames aqui. Então, aproveitando aqui, minha gente, esse grande desprendimento do nosso convidado, que é inclusive invejável, muitos convidados poderiam, inclusive, apertar esse botão. Eu vou conclamar a cada um de vocês agora que a gente, mais uma vez, vocês se inscrevam no canal, ativem o sino, compartilhem, deem like. É muito importante que vocês façam isso para que a gente possa ter uma resposta do algoritmo para comunicar para mais gente esse conteúdo, caso vocês achem esse conteúdo relevante. Então, é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade aqui. A gente tem uma equipe muito grande. Hoje, o BahiaCast, depois de 2 anos, é uma equipe que a gente nunca sonhou em ter. Uma equipe desse tamanho, que está crescendo, ainda continua crescendo. Então, é importante que você valorize essa perspectiva de a gente fazer um podcast onde a gente tem essa possibilidade de ter um menino aqui, um menino preto, Salvador, falando sobre essas questões, um influenciador preto falando sobre essas questões que são tão importantes num lugar que é icônico no mundo. É a maior cidade africana fora da África. Isso é muito importante. No nosso país tem sido um lugar onde a gente tem a possibilidade de ter manifestações culturais, intelectuais em torno dessa questão, como a gente já teve aqui Bárbara Carini, Carla Cotirene, Vovô do Ilê, Edson Gomes. Estamos esperando muito mais gente que já disse que vem. No caso do João Jorge do Olodum, é só uma questão de marcar data, que a gente tem certeza disso. Tanta gente importante que tem feito a diferença nessa discussão no nosso país, nessa discussão cidadã. Então a gente enxerga que é muito importante que você apoie essa questão, que você apoie essa iniciativa da gente aqui em colocar não somente essa questão da raça no nosso país. Muitas vezes a pessoa que pode estar vendo a gente falar nesse momento aqui pode achar que a gente está falando somente sobre racismo o tempo todo. Não, a gente está falando de questões da cidadania. E nesse sentido a gente convida aqui diversas situações, não só artistas ou influenciadores, mas também políticos, né? Porra, quantos políticos já passaram por aqui? Silvio Humberto passou por aqui, a nossa deputada também, a nossa Olivia Santana já passou por aqui, e a gente tem tanta gente boa que já passou por aqui, tanta gente que muitas vezes a gente nem concorda com tudo, mas que a gente está insistindo em colocar em pauta questões que somente nós aqui na cidade mais negra do Brasil podemos colocar. Nós somos protagonistas da nossa própria história. Então, esse é um viés que a gente não abre mão para que a gente possa colocar questões cidadãs, não só, mais uma vez, não só a questão da raça, mas a questão do gênero, a questão da orientação sexual, enfim, todos os vetores de cidadania de segunda classe que, infelizmente, ainda existem no nosso país e que a gente acredita quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. Porra, isso é importante a gente discutir isso. E é por isso que a gente está hoje aqui com o nosso Ismael Carvalho, que já voltou aqui.
Já voltei. Vou malhar aqui agora.
Para a gente ampliar essa discussão. Então, por favor, se vocês acreditam que essa discussão, que essas discussões do BaiaCast são relevantes, apoiem com um like, se inscrevam no canal, compartilhem, façam tudo aquilo.
Ativa a notificação.
Exatamente.
Tem o canal no YouTube, ativa a notificação, exatamente. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, porque grupo de WhatsApp faz o vídeo chegar em muita gente. E siga lá no meu canal também.
E é muito legal a gente ver, com certeza, mande aí pra rapaz.
Meu canal é Ismael Carvalho, e lá eu falo sobre tudo isso. Tudo que eu tô falando aqui, eu falo lá. Falo desde das questões, das pautas raciais.
Sim.
E falo também sobre o mundo do entretenimento, música pop, filme, série, tudo que eu gosto, tudo que me atravessa, eu gosto de compartilhar com as pessoas.
Isso é muito importante, porque... O que acontece? A gente tem uma oportunidade histórica sem precedentes da gente ser protagonista mesmo da nossa história.
É isso aí.
Ser dono, nós podemos ser donos da nossa narrativa, que foi tantas vezes na história cooptada por tanta gente que não tem nada a ver com a gente. Então isso é muito importante e é por isso que eu peço o apoio de vocês pra gente continuar trazendo pessoas tão interessantes como o Ismael aqui.
Valeu.
É sério.
Não, e é isso.
Pra gente falar sobre coisas que, para algumas pessoas a princípio, podem parecer não tão importantes. Uhum. Mas como você falou muito bem, são tantos os enfechamentos que atravessam a gente, que a gente consegue, por exemplo, estabelecer um diálogo como a gente está aqui, falando uma hora e meia,
uhum,
né? E amarradão, sem vontade de terminar.
Isso, e que a gente assim não tenha... Ah, é porque o cara é negro, ele tem que falar só sobre tal assunto, sim, sobre tal tema. Eu até sinto um pouco disso, né? Nesse lugar que eu estou, né? Uhum. Falando sobre música pop, sobre entretenimento. A gente vê pouca gente aqui em Salvador, aqui na Bahia, fazendo esse tipo de conteúdo. A gente vê a galera de São Paulo, grande, né? Com grandes agências, com grandes programas. Agora, pessoa preta daqui da Bahia falando sobre isso, a gente não vê muito. E é muito nesse lugar que eu vi a necessidade de criar conteúdo também. Porque as mídias sempre tiveram na mão de pessoas brancas, né? A gente tinha que pedir autorização pra entrar no jornal, pra estar na TV, pra estar naquela revista. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Tanto. Hoje em dia, esses meios de mídia, essas mídias estão nas nossas mãos, né? Estão nos nossos celulares. Então é muito mais fácil, tá sendo muito mais democrática, né? Essas mídias. Então, eu acho fundamental, assim, que a gente consuma, que a gente engaje essa galera que tá chegando. A gente tem muita gente talentosa em Salvador, na Bahia, e que a gente precisa mesmo, sabe? Porque a galera de lá, ela se fomenta o tempo todo, ela se indica muito, ela faz muita collab, muita coisa junta. E a gente precisa fazer isso também, sabe? Por quem tá começando, porque tem pouco seguidor, quem precisa de fato. Porque a galera de lá faz o tempo todo, a gente precisa se espelhar um pouco nisso.
Muito bom. É isso aí, tô uma hora e meia conversando aqui com essa grande figura. Nossa. Que é o Ismael Carvalho. Estamos aqui aprendendo muito, que eu digo sempre que, o BaiaCast é um lugar de aprendizado, tem sido pra gente.
Uhum. Né? Meu primeiro podcast, assim.
Ah, vamos lá.
Eu tinha um podcast. Tinha um podcast, não videocast, né? Tinha um podcast com um amigo meu, Alexandre, que era Limonadas. Terminou ano passado. Final do ano passado a gente terminou. Mas era um podcast que a gente falava sobre cultura pop, sobre entretenimento e falava sobre pautas raciais também. Era muito massa. Adorava fazer. Me fazia muito bem, assim.
Com certeza. Vamos a partir de agora, já que a gente já avançou um pouquinho no horário, a gente vai tentar valorizar ao máximo a interação com essa rapaziada. Nonato, Sansuke e Sambão Junino da Mucum. Mucungê pergunta se ele conhece algo sobre a cultura de
Samba Junino é tudo, né, gente? Eu não conheço assim a fundo sobre Samba Junino, mas já foi muito, já ouvi muito. Vai ter até um evento por agora, né? Acho que essa semana agora vai ter um evento com Samba Junino, né, amigo? E aí, Salvador tem muito, né?
Samba Junino. Com certeza, tem uma tradição longa de Samba Junino.
Exatamente.
Precisamos resgatar, inclusive, isso, né?
É, exatamente.
Vamos lá, mais interação, Cabas.
Mais perguntas?
James Brito Alves. Me chamo James Brito, músico de Teresina, Piauí. Ismael, onde o politicamente correto atrapalha em situações onde a sensatez resolve?
Não entendi muita pergunta. Onde o politicamente correto atrapalha...
Em situações onde a sensatez resolve.
Não entendi. Vocês entenderam? Você entendeu? Ó, onde o politicamente correto atrapalha em situações...
É. Acho que como separar o bom senso do politicamente correto, talvez seja nesse sentido.
É, tipo,
é uma linha tênue, né?
É, não, deveria andar junto, né? Eu acho que deveria andar junto, acho que o politicamente correto deveria andar junto com a sensatez, porque... Que tem de gente aí falando besteira sobre tudo, achando que tá arrasando.
Porra. Você acha que a internet precisa ser melhor, mais bem regulada? Regulamentada?
É, em relação às fake news. Completamente, né? Mas em relação também às questões das invasões, né? Dos assédios, em relação a racismo, né, na internet, em relação à LGBTfobia na internet, deve sim ser mais regulamentarizada, com certeza.
A gente teve, inclusive, um caso, agora foi em Eunápolis, não foi? Hoje?
Não vi.
Pois é, rapaz.
Foi o quê?
De uma trans também, que foi assassinada. Assassinada em Eunápolis, sul da Bahia, quer dizer...
Brasil, né?
Porra, muito foda isso, porque a gente sabe que os números são maiores do que em qualquer lugar do mundo, quer dizer, precisa se falar sobre isso, né?
Enfim. Como ainda aí assim, né? Como o nosso país ainda é assim?
E tem gente falando que é mimimi, enfim.
Acho que...
Vamos lá.
Adalberto Santos. É meu pai mesmo.
Qual a situação mais difícil que ele passou por
ser... Você conhece meu pai? Ah, ele falou, foi?
Qual a situação mais difícil que ele passou por ser um gay negro? Obrigado, Adalberto.
Qual a situação? Paz, eu acho que é que eu passo todo tempo assim, todo dia, né? Tipo... Não lembro de situações daquele racismo escancarado, sabe? De chamar de macaco. Tinha algumas situações ali na escola de falarem de meu cabelo, algumas coisas assim. Mas eu acho que o que mais me adoece é aquele racismo do cotidiano, sabe? É a questão de você ser visto sempre como um corpo hipersexualizado, de sua intelectualidade não ser um ponto-chave no seu... conteúdo como um ser, sabe? Então, essas coisas é o que minam, assim, minha saúde mental mesmo, que eu preciso estar sempre trabalhando, sempre me educando pra não cair nesse lugar, porque pra mim, esse é o pior tipo de racismo, e é onde o racismo, onde as pessoas brancas mais estão distante de elaborarem sobre, né? Elas estão muito preocupadas em não chamar aquela pessoa de macaco, em falar se é negro ou se é preto, de saber o que é racismo estrutural, mas de fato não estão preocupadas em entender o que é racismo no nosso país, como o racismo ele se sofistica e como ele está dentro, né, das nossas relações. E eles não estão muito preocupados com isso, e isso a gente vê no dia a dia, isso se apresenta sempre pra gente. E é isso que nos adoece, é isso que nos mata também, né? É isso que faz com que a gente seja desumanizado pra que o Estado, a polícia, veja a gente como não humanos, pra que seja mais fácil tirar nossas vidas, pra que seja mais fácil colocar a gente atrás das grades. Então, É isso que me adoece sempre, são essas situações que são as piores pra mim e que todo dia acontece. Todo
são
dia,
tão cotidianas.
Todo dia,
né?
todo dia, todos nós.
Estamos trabalhando nisso. Douglas Nassif.
Eu amo.
Ismael, tá ansioso pelo Afropunk? Quem você acha que vem?
Afropunk. Não, Afropunk é outra coisa maravilhosa que a gente precisa falar, né?
As minhas estiveram aqui também.
Foi um orgulho. Nossa.
Um orgulho pra gente.
Eu sou fã do Afropunk desde muito tempo, né? Afropunk, o festival em si, né? Quando ele era lá de fora só. Eu lembro que eu tinha Tumblr, né? Na época, sei lá, 2014, sei lá, 2012. E eu lembro que no Tumblr já tinha umas fotos, assim, do Afropunk, aquelas mulheres com aqueles cabelos azuis, aqueles cabelos vermelhos. Eu ficava, que porra é essa? Que mundo é esse? Sabe? Eu falei, que lugar maravilhoso, sabe? Eu quero morar aí. E vi aquilo e ficava assim... Até hoje eu tenho um Tumblr, eu fico vendo essas coisas ainda. E era um sonho sempre, né? Eu lembro quando eu falava, assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou pra fora do país. Porque antigamente só tinha Nova York, eu acho, né? Quando eu comecei a ver... Eu preciso ir pro Afropunk de Nova York. Quando eu soube que ia ter Afropunk no Brasil, quando eu soube que o Afropunk do Brasil ia ser em Salvador, eu falei, puta que pariu. É que nem quando anunciaram o show de Beyoncé em Salvador. Tipo, eu falei, gente, não faz sentido. É sério que vai ser aqui o Afropunk? E faz todo sentido, né? Como as meninas falam também. Tinha que ser aqui. É. Tem que ser aqui. Tem o Afropunk. É, e é muito lindo assistir o Afropunk lá de perto, sabe? Ver a quantidade de pessoas negras ali se vestindo, como elas se sentem confortáveis e interagindo entre si.
Não, as falaram aqui de coisas que não existem em shows comuns, como por exemplo, o diálogo com o destacamento policial, de não ter baculejo, a preocupação com a acessibilidade.
Caralho, também, eu não sabia disso não.
É, a preocupação com as PCDs, inclusive a nossa empresa trabalhou lá também, junto com um pool de empresas para prover acessibilidade, enfim. Então, é muito avançado, cara.
É, e tem que ser, né? A gente, a população negra demanda avanço, né? A gente é um...
Mas mesmo comparativamente, assim, com outros eventos que não tem essa preocupação, ou quaisquer dessas preocupações, é muito avançado.
É muito avançado.
A gente fica muito orgulhoso.
Muito orgulhoso, é muito lindo, assim. O primeiro ano, né, que foi aquele 2021, que foi logo pós os picos de pandemia. Nossa, eu chorava lá. Eu falei, meu Deus, é sério que isso aqui tá acontecendo? É sério que isso aqui tá acontecendo à minha volta, sabe? É sério que eu tô vendo isso? É sério que os sonhos dos meus pais... Tá se tornando realidade aqui na minha frente, sabe? Meu sonho é levar minha mãe, minhas tias pra verem, porque é o sonho dessa galera, dessa geração, sabe? Que tava lá atrás, que viu Ilê nascer e que viu também...
Verdade.
O sonho se tornar realidade na frente delas também. E o Afropunk, a Baticu, são essas novas senzalas do Barro Preto, né? Sim. Então, isso é muito lindo de assistir.
Você colocou de uma forma brilhante. São essas novas, não é?
Senzalas do Barro Preto, né? Caralho, mas é exatamente isso. Isso, né? São nossos quilombos, né? Onde a gente resiste, onde a gente precisa ter esse lugar confortável pra gente, onde a gente não seja preterido, onde a gente não seja visto com um olhar como se a gente fosse perigoso. Então, são esses lugares prazerosos pra gente estar. E é assim que eu me sinto no Afropunk, sabe? De verdade.
Ontem vai ter mais, com certeza.
Vai ter. Não, e quem eu quero lá... Eu não sei quem eu acho que vem, não faço ideia, mas assim, um sonho. Beyoncé, mentira, é Beyoncé, não tem como. Mas Cisa, eu acho que Cisa, Solange, que é a irmã de Beyoncé, inclusive eu já soube aí entre as entrelinhas que ela já foi cotada, mas aí terminou não rolando. Mas que vem aí? Cisa, Solange.
Você fica sabendo desses.
Às vezes eu sei, né? Às vezes
esses canais de comunicação que
eu tenho muitos amigos. Tenho muitos amigos. Inclusive sobre Beyoncé, o povo tá falando umas coisas aí no meu ouvido, mas não posso falar muita coisa, não. Mas há possibilidades de Beyoncé em Salvador.
Pergunta clássica aqui que provavelmente Pedro faria pra você. Existe música ruim?
Se existe música ruim, existe. Eu acho que existe, não existe. Acho que existe. Acho que existe música ruim pra mim. O que eu não gosto de ouvir.
E o que é que você não gosta de ouvir?
Não existe um estilo específico, assim, né? Mas, assim, coisas que... É, coisas que não dialogam muito com a minha realidade, sabe? Coisas que são muito utópicas, sabe? Esses contos da Disney que cantam, que são cantados, eu não sou muito chegado. Eu gosto. Esse sim fala com a minha realidade, né? Eu vim de Piripiri. Eu nasci em Piripiri, fui criado em Piripiri até, sei lá, meus 15 anos, então... É como minhas vizinhas falam, é como o povo do meu lado fala, né? É a minha realidade, né? É a minha realidade. O pagode é a realidade de muita gente da população preta. Mesmo esse proibidão, mesmo funk proibidão, eu acho massa, é a realidade. É como o povo sabe dialogar. Eu acho que pra gente questionar esse povo, a gente precisa questionar a estrutura, a educação, sabe? É o que eles têm pra falar, é o que eles querem falar, é o que eles anseiam em falar. E é isso. Tipo, quem critica é porque não entende como a sociedade se comporta, né? Aí pra mim que tá o erro, não no que eles falam, não na narrativa deles. A narrativa deles ali é a narrativa de vida deles.
Muito bom. Pô, galera, eu não sei, a gente tá aqui numa noite muito interessante.
Ai, tá, viu? Falando de música, porra.
Ah, com certeza. E, poxa, Ismael, eu queria arrancar de você essa confissão, como eu faço com a maioria dos meus convidados aqui.
Mais uma, porque já teve umas 20 aqui, algumas confissões.
20. De você afirmar publicamente que você volta aqui pra você falar de mais outras histórias aqui.
Voltamos, voltamos. Quando Beyoncé vier pra Salvador, tiver confirmado, Beyoncé vem pra Salvador, me chama, que a gente só vai falar de Beyoncé aqui.
Muito chama. Bom.
Vou adorar, vou adorar.
Assim, agradecer em nome de toda a equipe aqui pela sua... Esse compartilhamento de visões de mundo, né? Que eu acho que são importantes pra gente crescer como ser humano. É, dizer que, pô, as portas são abertas aqui pra quando você quiser vir falar de mais conteúdos, mais coisas que vão bombar, com certeza, na tua produção audiovisual. E é isso, assim, em nome de toda a equipe mesmo, a gente agradece.
Ah, valeu, valeu, valeu. Fiquei muito feliz, muito honrado. Primeiro, como eu falei, primeiro videocast que eu participo na vida. Então eu já tenho esse marco aí, né?
Você tá ligado, um monte de recorte que vai bombar, né?
Vai? Ó, me manda esses recortes, manda pra minha assessoria antes desse recorte.
Vai dar problema, hein?
Não vai não, não vai não, tá tudo certo. Não, mas adorei, adorei. Falar de música pra mim é isso, falar sobre mundo pop, sobre cultura pop, sobre música baiana, música brasileira, muito prazeroso pra mim. E que seja pra todo mundo, sabe? Que todo mundo participe desse jogo. É isso que eu quero. Acho que se todo mundo participar, se for justo pra todo mundo esse jogo, essa indústria fonográfica, essa indústria do entretenimento, pra mim tá valendo.
Massa.
Valeu.
Em nome de toda a equipe, eu agradeço.
Valeu, valeu, valeu. E sou seu fã.
Pô, obrigado. Tamo aí na luta. Agradecer também...
Vitor Andrade, meu Vitor assessor Andrade maravilhoso.
E dizer que a gente vai fazer uma pequena pausa pro São João. A gente começa o nosso projeto, o primeiro projeto itinerante do BahiaCast, na Chapada Diamantina, né, nesse lugar abençoado, a partir dos dias 29... 30 e também dia 1º, onde a gente vai entrevistar também grandes potências, grandes valores de lá da Chapada Diamantina e que de lá irradiam para todo mundo, né? Seus saberes, seu conhecimento. Então a gente agradece a cada um de vocês, muita paz e muita luz e, lógico, até o retorno aí de São João São Pedro aqui no nosso estúdio. Valeu, rapaziada. Paz e luz, vamos que vamos.